Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos bem-vindos. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para darmos início a esta presente sessão.
Vereador Jean, PTB, vereador Leandro, PTB, Mauro Severiano, PSDB, vereador Wenderson Lopes, vereadora Geli, PT, vereador Fernando Paiva, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador João Feitosa, vereador Lelo Avarenga. Quórum suficiente, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhor presidente, no início da sessão.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Pedro Mariano para fazer a leitura do texto bíblico.
O Senhor... Não desprezei um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido, ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retirei de mim o vosso Santo Espírito, pois não são de vosso agrado o sacrifício e se oferto um holocausto. Ó, rejeitais no meu sacrifício, é a minha alma penitente, não desprezei um coração arrependido. Salmo 50.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Solicito ao vereador Jean que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e leituras de projetos. Antes do vereador Jean iniciar, eu quero parabenizar a vereadora professora Geli pelo seu aniversário. Hoje é aniversário da nossa querida vereadora professora Geli.
Tenho parabéns da mesa também.
Betana, vereadora Geli, pelo seu aniversário. Leitura da síntese da ata da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2019, às 9h30, horas, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador presidente Leandro Ribeiro, secretariado por Erlino Rosa, Mauro Severiano, Télio Júnior e João da Luz. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente convidou para se assentar junto à mesa diretora o excelentíssimo deputado federal, o senhor Rubens Ottoni. De acordo com o artigo 150, parágrafo 7 a 10, foi feita a inversão de pauta. No grande expediente, usou a palavra a vereadora professora Geli. O senhor presidente convidou para o uso da palavra o deputado federal Rubens Ottoni. Os vereadores presentes apresentaram seus cumprimentos ao deputado. O senhor presidente determinou a suspensão da sessão para a despedida do deputado. Reiniciando a sessão, retornou seu curso habitual. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos os projetos e encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 52/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão do autógrafo de título de cidadão benemérito ao deputado estadual Hamilton Batista Faria Filho, e determina outras providências. O número 2, projeto de lei complementar 53/2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no orçamento geral do município de Anápolis, exercício financeiro 2019, na forma que especifica e dá outras providências. Número 3, veto número 54/2019, de autoria do prefeito municipal, veto parcial ao autógrafo de lei de número 011/2019, que institui o programa Transporte é Público, Meu Corpo Não, aplicando medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito da cidade de Anápolis e da outras providências. Iniciativa do vereador Pastor Elias Ferreira. Usaram a palavra os vereadores Thaís Souza e Télio Júnior. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Alfredo Landim, Domingos de Paula, Lélia Varenga, Mauro Severiano. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação dos seguintes projetos. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 002/2019, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através de termo de fomento ao Centro Materno Infantil, Aprovado por unanimidade dos presentes. Número 2. Projeto de lei ordinária 03/2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através de termo de fomento à maternidade doutora Adalberto Pereira Silva. Aprovado por unanimidade dos presentes. Número 3. Projeto de lei ordinária 032/2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação do Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Cross Country em 2019. Aprovado por unanimidade dos presentes. Número 4. Projeto de lei ordinária 037/2018, de autoria do vereador Lera Varenga, que dispõe acerca da inauguração e entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim que se destina e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou contrário ao projeto, deferido o pedido de vista ao vereador Jean Carlos. O senhor presidente colocou por deliberação do plenário o pedido de inclusão e retorno à Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária 101/2014, de autoria do vereador Jean Carlos, que disciplina a concessão de utilidade pública municipal no município de Anápolis e dá outras providências, com emenda supressiva de plenário. A inclusão foi aprovada por unanimidade dos presentes e o senhor presidente determinou que o projeto fosse encaminhado às comissões. Usar a palavra pela ordem, os vereadores Pastor Elias Ferreira, Professor Geri Sanches, Jean Carlos, Lélia Varenga. Houve votação de moções de aplauso, moção de pesar e moção de aplauso. Comunicações. Usaram a palavra os vereadores nas comunicações Valdete Fernandes, Pastor Elias Ferreira, Alfredo Landim, Américo, Lélia Varenga e Eliner Rosa. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 3 de março em horário regimental. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean. Passo a palavra ao vereador Mauro para fazer a leitura dos projetos em pautas a serem encaminhados às comissões.
As comissões. Leitura de correspondência, leitura de projetos, às comissões, senhor presidente. A PLO número 55/2019, da vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de coleta seletiva em condomínios comerciais e residenciais com mais de 10 unidades imobiliárias e da outras providências. Autoria do vereador Paulo de Lima, dispõe sobre a criação do banco virtual de carteiras de rodas a fim do município de Anápolis da outras providências. Devolvo a palavra para a mesa, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Antes de abrir o pequeno expediente, eu quero ler um ofício encaminhado à presidência desta casa pelo secretário de Meio Ambiente, vereador licenciado Jackson Charles, que diz a seguinte redação: servimos do presente para informar que, em decorrência das fortes chuvas ocorridas nos dias 11 e 12 de março, segunda e terça-feira, ficaram comprometidas as coletas de lixo nos setores abaixo relacionados, que são os bairros Primavera, próximo ao aterro sanitário, Residencial das Flores e 8 ruas da Vila Norte e também no São Jerônimo. Porém, todas serão completas ainda no dia de hoje, 13/3/2019, dando continuidade na normalidade dos serviços conforme planejamento semanal. Então, está aí um esclarecimento do secretário da pasta de Meio Ambiente e Habitação. Devido às chuvas fortes ocorridas na segunda e terça-feira, prejudicou o serviço de coleta de lixo. Já abro o pequeno expediente, já com o vereador Mauro José Severiano, escrito como primeiro orador. Por favor, Mauro.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, pares que estão presentes, os internautas que nos ouvem e nos assistem. Senhor presidente, estou usando esse pequeno expediente de 5 minutos. Fiquei muito feliz ontem e quero parabenizar o Ministério Público por uma ação sobre a Saneago de nossa cidade, senhor presidente. Vereadora Thaís, você e vereador Pastor Wenders, que gosta tanto do meio ambiente, ontem foi protocolada uma ação que o Ministério Público moveu contra a Saneago. Isto é, vereador Lela Varenga, tem mais de 8 anos, ali naquela região do Filósofo Machado, Jardim Primavera, Bairro de Lourdes e tantos outros bairros ali, adjacência, vereador, pastor Elias, você também é um homem cuidadoso do meio ambiente, que a ET, tratamento de esgoto em Anápolis, pararam o motor ali, e a Saniago, com toda a sua lambança que faz na cidade, não tomou providência. E a partir das 5 horas da tarde, vereador Pedro Mariano, ninguém aguenta o odor ali, o fedor, uma fedentina ali, depois das 16 horas. E muitas das vezes, quando o vento é muito forte, no tempo de calor, ela rodeia a cidade, esse mau cheiro, às 5, 6 horas da manhã. Ninguém aguenta. E ontem, o Ministério Público, com a sua ação muito interessante, deu prazo de 90 dias para Saniago arrumar aquele equipamento ali. 90 dias. Se eles não arrumaram, 3 meses, a penalidade vai ser forte. 10 mil diário. Todo mês. 10 milhões. 10 milhões a multa diária. Então, parabéns, doutora Sandra Gabellini, que moveu esta ação para que a Saniago executasse esse serviço emergencial sobre esta firma que vem fazendo bagunça na nossa cidade. Uma firma que arrecada mais de 12 milhões por mês. Mais de 12 milhões por mês na cidade de Anápolis. E olha que dá lucro. E não faz nada para agradar os seus contribuintes. Saniago pega aqui uma bagatela, olha aí, 12 milhões mensais de água e esgoto. Leva para Goiânia e não dá aquele retorno devido à nossa população. Então fica aqui o meu discurso nessa manhã de hoje, que parabenizando o Ministério Público, doutora Sandra Gabellini, por essa ação que jogou em cima da Saniago. Se não for cumprido e dentro de 90 dias, que conserta aqueles aparelhos da ET, a ET é a estação de tratamento de esgoto de Anápolis. Então, parabéns, você que já foi secretário do Meio Ambiente, vereador Wenderson. Estava precisando disso. Você já ouviu falar, não sei que região, já ouviu não, já viu, presenciou aquele mau cheiro que em mês de julho até meados de setembro ronda a cidade, principalmente a região norte da nossa cidade, do Recanto do Sol até o bairro de Lourdes de Santo Antônio. Não tem cristão que aguenta a partir das 5, 6 horas da manhã. E essa ação foi empreitada ontem em cima das costas da Saniago. Vamos ver se vocês tomam um jeito aí e consertam aquele aparelho ali da ET, da estação de tratamento de esgoto da Saniago. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Mauro. Realmente, o Ministério Público faz um excelente trabalho, a doutora Sandra, né, ela realmente tem um TAC, um termo de acordo da Saneago com o MP de fazer algumas represas a mais lá na ET, e essas obras estão paralisadas por falta de orçamento. Eu acompanhei, enquanto secretário, o início dessas obras, e realmente, se não finalizar essas obras, o córrego extrema vai continuar recebendo dejetos, né? E prejudicando aí o meio ambiente. Na sequência, segundo orador, vereador Alfredo Landim.
Quero parabenizar a vereadora Geli pelo seu aniversário também, só isso, senhor presidente. Um abraço para a vereadora Geli.
Vossa Excelência já parabenizou.
Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, bom dia, imprensa presente, todos que nos acompanham, especialmente meu amigo Escobar. Primeiro, hoje eu quero dar os parabéns para a nossa líder do PT, que por incrível que pareça, também nasceu justamente no dia 13. Então eu quero dar os parabéns para a professora Geli pela passagem do seu aniversário. Senhor presidente, o motivo da fala aqui mais é só para agradecer o Fernando Cunha, diretor lá do CMTT, por ter atendido nossos requerimentos, feito a sinalização da avenida Pedro Duvico. Agradecer também a duas equipes da Tapa Buraco por ter agido lá na nossa região, principalmente na rua RC6, que é uma rua que faz a ligação da Pedro Duvico com o bairro Copacabana. E também lembrar a gerente da Saneago, a Tânia, que ela pediu um prazo para iniciar as obras de colocação de água lá no Vale das Laranjeiras. Já está dentro do mês, então isso que eu estou falando aqui é só para lembrar a gerente, que ela prometeu para mim, no dia estava eu, o vereador Luzimar e o vereador João da Luz. E ela prometeu que no mês de março, ela começaria a trabalhar nas obras de colocação de água deste bairro, do bairro das Laranjeiras. Também agora pela manhã, eu fiz uma visita lá no nosso secretário de obras, o Francisco Lacerda, e ele deu uma notícia boa para nós. Aquela ligação do Polo Centro com o Morumbi, e que vai interligar a Avenida Pedro Ludovico com a Avenida Brasil, o projeto já está bem adiantado, e isso é motivo de alegria para nós, porque ali é uma via que, de grande necessidade, pelos benefícios que ela pode trazer, não só no social, como também pelo que vai ser feito de trânsito ali para Ceasa, com produtos hortifruti granjeiros e vários outros benefícios. Também falei para o secretário que ele precisa de fazer um estudo para ligar a Avenida Cachoeira Dourada ali naquele intervalo que tem do São Joaquim para o Paraíso. Aquela via, se fizer aquele trabalho, aquela ligação, com certeza vai melhorar muito o fluxo de carro que passa pela avenida Pedro Duvico, vai diminuir na Avenida Pedro Duvico aquele trânsito que tem na hora de pico, um trânsito infernal. Então, se fizer a ligação da Avenida Cachoeira Dourada, com certeza vai melhorar ali o trânsito entre a Avenida... O trânsito, não só melhorar o trânsito da Avenida Cachoeira Dourada, como também melhorar o trânsito da Avenida Pedro Duvico. Então, senhor presidente, fica aí esse pedido, tá? E agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Quero cumprimentar aqui o ex-vereador Zé Escobar, ex-presidente desta casa. Seja sempre bem-vindo aqui. Prazer vê-lo aí com saúde. Grande abraço. Na sequência, o vereador Lélio Alvarenga fará uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento demais pares dessa casa. Quero fazer uma saudação também especial aqui ao ex-vereador José Escobar. Obrigado pela sua presença aqui no meu. Também cumprimento todos os presentes, as pessoas que nos acompanham através da internet, através do Canal 10. E também aos nossos ouvintes pelas rádios Manchester, imprensa e São Francisco. E a todos os populares que se fazem presente. Também quero cumprimentar aqui aos colaboradores dessa casa. Senhor presidente, primeiramente, também quero parabenizar a vereadora, a professora Geli, pela passagem do seu aniversário, desejar a ela muita paz, saúde, muitos anos de vida. Que Deus possa sempre preservar a sua vida. E segundo, senhor presidente, é também hoje basicamente de agradecimento. Agradecimento a Deus, agradecimento pelo dom da vida, agradecimento à bondade infinita de Deus. E de uma forma especial, ontem tivemos uma entrega de títulos aqui, cidadão anapolino, Quero agradecer a todas as pessoas que nos colaboraram para a entrega, ao pessoal do cerimonial, na pessoa da Fernanda, e também quero agradecer a minha equipe que tem o presente, na pessoa do meu assessor José Eustáquio, José Careca, onde essa casa esteve cheia ontem, graças a Deus, eu acho mais de 100 pessoas aqui presentes, acompanhando a entrega de títulos tão merecido àquelas pessoas que estiveram presentes aqui. Eu também quero fazer uma referência também ao secretário do Meio Ambiente, Jackson Chaves. Ontem eu tinha feito uma pequena menção à audiência pública ocorrida na segunda-feira, proposta pelo vereador Wellerson Lopes, líder do prefeito aqui nessa casa, e do PSC, meu colega de partido, onde tivemos uma ampla discussão do Código Ambiental. E não poderia furtar-me de valorizar a presença da Secretaria do Meio Ambiente aqui naquela segunda-feira, na pessoa do vereador Jackson, todos os engenheiros envolvidos aqui dando satisfação, envolvendo. Então, quero cumprimentar o secretário do Meio Ambiente, Jackson, pela sua atuação frente à Secretaria do Meio Ambiente, onde as coisas têm ocorrido de forma rápida, como se diz o Marçal, né? Lá do Teuto, tem sido um jato, né? Que a gente possa realmente destravar a cidade de Anápolis. E por último, senhor presidente, um assunto de alta relevância que eu trago a esta casa, fazendo encaminhamento ao secretário estadual de saúde, para que possa tomar providências, possa contratar ou possa organizar um serviço aqui na cidade de Anápolis sobre a cirurgia vascular, pastor Elias, né? Hoje, no estado, só temos 3 credenciados, que é o Hospital das Clínicas, o HGG e também a Santa Casa de Goiânia. Tem ocorrido várias demandas desses pacientes que às vezes necessitam de fazer uma amputação e não conseguem porque não tem um serviço na cidade de Anápolis disponibilizado. Não tem um serviço contratuado. Então eu queria fazer um apelo ao secretário estadual de saúde, vamos fazer em forma de requerimento, e que a gente possa agilizar. Nós temos serviços, são feitos casos, traumas, acidentes pelo hospital de urgências. Mas aqueles casos crônicos, pastor Elias, vereadora Thaís Souza, nós não temos. Que os casos diabéticos, hoje nós temos, só esse ano nós temos 2 casos pelo Ministério Público que já foi definido que a prefeitura vai ter que fazer, contratar esse serviço particular. Então, que a gente é um serviço de alta complexidade, que é de finalidade e é de competência da Secretaria do Estado. Mas, como foi caso judicializado, a Prefeitura está disponibilizando R$ 56 mil tirado do IPTU, da arrecadação do IPTU, vereador Luiz Vieira, para poder atender essa demanda desses 2 casos aí. 56 para cada caso, cada cirurgia. Então, queremos fazer um apelo ao secretário de Saúde, por intermédio de requerimento, para que realmente ele possa promover esse serviço público aqui na cidade de Anápolis, se seja através do hospital de urgência ou de outra unidade, não importa. O importante é que esse serviço seja disponibilizado à sociedade anapolina, que tanto precisa e às vezes tem que correr, se não for no Ministério Público, ou morrer ou pagar. Então, eu estou aqui fazendo esse apelo, senhor presidente, ao secretário de Saúde, e a gente vai encaminhar através de requerimento. Muito obrigado e agradeço ao senhor. Só um pouquinho, senhor presidente, passar a extrapolar um minutinho, lembrando, né, que amanhã nossa saudosa vereadora Vilma completa 1 ano de seu falecimento. E nós possamos voltar nossas orações para que possa fortalecer a família que aqui ficou, na pessoa do senhor Manuel Vanderick, e também dar o consolo à alma da nossa saudosa amiga, que tanta faz falta esta casa, a cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra, obrigado pela tolerância.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente. convidando o vereador João da Luz para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar os novos vereadores da mesa diretora, na pessoa do vereador Maurão. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar os amigos aqui que estão no plenário, acompanhando essa sessão ordinária. Todos os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas pelas redes sociais. É uma honra estar falando com vocês. Vereador Maurão, não é assunto requentado, não. É fato novo. Eu quero parabenizar os legisladores da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás pela iniciativa de abrir, de instaurar uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a Enio. Então, eu queria ressaltar e parabenizar, viu, Pedro Mariano, pela iniciativa do Henrique Arantes, deputado que protocolou esse requerimento, junto com o deputado Bruno Peixoto, eles protocolaram, solicitando uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a privatização da Celg Enio.
Uma parte, vereador.
Então, eu queria ressaltar, porque eu fico até arrepiado quando uma coisa dessa acontece, viu, vereador Maurão?
Você está no tema, você vai mudar de tema?
Não, vou continuar no tema, para a gente discutir isso mesmo. Eu queria só, inclusive eu vou encaminhar um requerimento para eles, alertando de que a privatização da Enio, e eu acompanhei de perto, porque eu fazia parte do sindicato. Eu era membro do Steelweg, João Feitosa. E nós participamos, você, eu, nós participamos contra a privatização. E nós vimos o tamanho do absurdo que aconteceu, que foi a venda de uma joia, a joia do estado de Goiás, que era a Celg Distribuição. A Celg, ela detinha o quê? O serviço de forma prioritária. Toda a distribuição da energia no estado de Goiás acontecia e só a Celg detinha esse serviço. Ou seja, era um monopólio. Entendeu? E aí a Celg, ela teve uma avaliação, vereador Maurão, ela foi avaliada na época por 10 bilhões. 10 bilhões. E na privatização ela foi vendida por 2 bilhões 150. Você tem ideia? Só isso já cabe uma investigação. Um outro detalhe é o seguinte: o incentivo que foi dado para a Enio comprar a Celg, que foi abrir mão de receita de décadas, de um terço da receita de ICMS. Isso também cabe investigação, porque é um dinheiro que teria que ser destinado, sabe para quem? Para o povo. E aí uma empresa vai deter essa receita para ela, para poder agregar mais lucros. Isso também precisa ser investigado, vereador Maurão. Eu tenho um raciocínio aqui, mas não vou perder o raciocínio. Vou deixar a Vossa Excelência falar, vereador Maurão.
Obrigado, vereador João. Olha, o que eu disse ontem, volto a frisar. Parabéns os nossos deputados estaduais, inclusive nessa CPI. O vereador Hamilton, hoje então deputado, ele está nessa CPI, ele é um membro da CPI. Parabéns, o vereador e hoje deputado Hamilton. Eu quero saber para onde foi o dinheiro da privatização. É muito dinheiro. 2 bilhões. Agora, eu não sei o que é a Enio. Eu gostaria que o plenário ficasse um pouco silêncio. Parece que está vendendo rapadura que aí na feira, não. Aí, né? Então, quero dizer para Vossa Excelência e para os internautas, o que que essa Enio veio para somar ou bagunçar? A lambança que ela está fazendo no estado de Goiás. São vários fazendeiros, resfriador de leite, granjas aí perdendo, né, frangos e tantos outros, supermercados de pequeno porte que não tem condições de comprar um gerador, perdendo seus frios lá dentro. Então, o que é que ela veio para somar? Aqui ontem mesmo ficou quantas horas? Um apagão que deu aí. Então, parabéns pelo seu discurso. E essa CPI, eu tenho certeza que ela não vai terminar em pizza, não. São homens lá responsáveis, que o primeiro mandato deles está em jogo, e eu tenho certeza que não vai terminar em pizza, não. Parabéns.
Obrigado, vereador Maurão. Agora, com relação, por exemplo, eu falei sobre a privatização. Agora, com relação ao contrato, existia um compromisso de não fazer uma demissão em massa. A CELG tinha funcionários efetivos qualificados, no quadro qualificados, ela tinha 1.900, quase 2.000 funcionários. Hoje a Enio não tem 800. Então, cadê o cumprimento desse contrato que tinha um compromisso de não demitir os funcionários de carreira da empresa, que tinha experiência? A Enio, nesse contrato, ela tem que fazer um investimento de 3 bilhões do dia da privatização até 2020. 3 bilhões. Ela falou que fez um investimento de 700 milhões em 2017 e 800 milhões em 2018. E isso merece ser investigado, vereador Geli. Merece ser investigado porque aonde foi esse dinheiro, aonde foi parar esse investimento? E a CPI vai poder mostrar isso. Temos que investigar. Por que eu estou falando isso? Porque no ranking da ANEEL, das concessionárias que distribuem o serviço no Brasil, a Enel, a CELG, ficou em penúltimo lugar. No ranking da ANEEL, a Enel ficou em último lugar. Ou seja, a qualidade do serviço piorou. Então, como é que justifica?
Uma parte, vereador.
Como é que justifica os investimentos? E nós encaminhamos um documento para lá e eles justificaram que o aumento da tarifa de 15% residencial e 26% industrial, o aumento justificou por causa desses investimentos. Concedeu uma parte para a vereadora Geli e para o Pedro Mariano.
Obrigada, vereador.
Uma parte, vereador.
Vereador, eu quero te parabenizar mais uma vez. Esse tem sido um assunto recorrente aqui nessa casa, com relação às reclamações da Enel ou Enel. Sempre temos dois nomes que falam. Tá, vereador Mauro já falou sobre isso, já trouxe um debate. Vereador João Feitosa, Vossa Senhoria também está sempre debatendo. E a gente vendo que nós estamos aqui, né, nos debates e a população está sofrendo. E sofrendo muito. Mas nós já prevíamos isso, né? Ontem mesmo o deputado Rubens Ottoni esteve aqui e falou do trabalho que ele fez à frente, falando contra a privatização da CELG, pelo sucateamento que estava acontecendo na CELG e posteriormente essa privatização. É por isso que eu sempre falo que eu tenho sérias restrições com relação à privatização. E agora, muito feliz essa CPI que está sendo, né, que foi implantada. E nós temos lá dois anapolinos, né, dois colegas nossos aqui de Câmara, que é o vereador Hamilton Filho e o vereador Antônio Gomide, que eu tenho certeza que vai defender com unhas e dentes a nossa cidade, sobretudo o cidadão goiano. Eu confio muito no trabalho deles, já estive com Antônio Gomide e ele sempre embasando com um trabalho muito sério em relação a isso, e esperamos que essa CPI chegue a essas investigações que Vossa Senhoria está falando. Para onde foi o dinheiro da privatização da CELG? Obrigada.
Só para poder enfatizar o que a vereadora Geli falou, o governador anterior fez um compromisso de fazer os investimentos. E nós estamos vendo aqui em Anápolis, é um exemplo, dos 10 milhões que foi comprometido, não chegaram os 10 milhões. Isso aconteceu no estado de Goiás inteiro. Isso também precisa ser investigado. Vereador Pedro Mariano.
Obrigado, João. Parabéns, senhor, trazendo essa discussão. Nós estamos antecipando. Hoje nós vamos votar um requerimento de autoria do vereador Pedro Mariano, que está falando nesse momento, pedindo que a reunião da CPI, da Assembleia Legislativa, seja realizada aqui também no plenário, onde nós vamos ter a possibilidade de passar todas as informações para os colegas, igual o Hamilton Batista e o Antônio Roberto, que faz parte dessa comissão. Também o Coronel Adair também, não faz parte, mas também é deputado. Então nós vamos passar todo esse tipo de problema e ver a solução do apoio dos deputados, questionar, indagar, até na Justiça, no Ministério Público, sobre o processo da Enel, no estado de Goiás, principalmente na cidade de Anápolis. O senhor sabe disso, que de domingo para segunda faltou energia na Grande Jaiara, teve escola, não teve, por falta de energia, fio descapado com energia no chão, em tempo de uma pessoa ser ali, tomar o choque e vir em óbito. Então é vários problemas e tem que ser corrigido. E a energia deles não é barata, João, você sabe muito bem, é caro e é pago. O dia que se venceu hoje, não pagou, amanhã está cortado. Então, falta de dinheiro, pagamento não é. é falta de responsabilidade nós questionar na justiça junto com a comissão da CPI.
Pastor Elias. Pastor Elias.
Obrigado, vereador João da Luz. Que bom que o senhor traz à tribuna este assunto nesta manhã, como os vários já têm falado aqui. Mas a preocupação é muito grande, que ontem, conversando com o João Feitosa, nós andando aqui, eu vi a situação como está. A Enio, além de ser péssimo do jeito que está, os funcionários que tem não conhecem do assunto, mas são terceirizados, estão tudo voando no assunto. Parabéns, senhor, por trazer a esta casa este assunto.
Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Chega aqui uma justificativa de ausência do vereador Luzimar Silva por motivos particulares. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, Leandro Ribeiro. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares, vereadores. Cumprimento aqui nesta manhã a vereadora, a professora Geli, pela passagem do seu aniversário. Não é fácil completar 22, não, professora. Eu sei disso. Cumprimento a todos os ouvintes que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, São Francisco e de todos os meios de comunicações. Senhor presidente, nesta manhã eu estou aqui na tribuna, quero falar aqui a respeito da segurança pública no nosso município de Anápolis. Quero primeiramente agradecer a Deus pela sua vida, porque desde que o senhor assumiu a presidência dessa casa, o senhor abraçou essa questão e fez questão de estar junto na comissão da Frente Parlamentar de Segurança. Inclusive ontem, nós estivemos junto lá no nosso delegado Gleison Reis, para conversar a respeito da segurança pública no nosso município. Ele que virá a esta casa para falar, eu creio que na semana que vem, o senhor passando o horário, nós vamos convidar ele aqui, à frente parlamentar. Mas, senhor presidente, ontem eu fui provocado por muitas pessoas nas redes sociais, também ligando em meu telefone, para saber se esta casa, a frente parlamentar de segurança, vai ficar de braço cruzado quanto ao que está acontecendo aqui no nosso município de Anápolis. Hoje é 13 de março de 2019. Delegado Wanda, que é o titular da delegacia da GIH, ele me passou aqui 30 homicídios completou ontem na nossa cidade de Anápolis. E eu quero dizer à população de Anápolis e a todos que nos ouvem através de todos os meios de comunicações, que a Frente Parlamentar de Segurança desta casa não vai ficar de braços cruzados, como não está. Mas nós já estamos provocando, eu já passei a mão do senhor e dos demais membros da Frente Parlamentar. Nós estaremos em reunião com o nosso comandante do 3º CRPM dessa cidade, o Tenente Coronel Paulo Roberto, sexta-feira, às 10 da manhã. A Frente Parlamentar de Segurança desta casa estará junto com o Coronel Paulo Roberto, com o comandante do 4º Batalhão, do 28º, da CPE. Vamos convidar o Ministério Público, GGIM, para falar a respeito da questão dos homicídios que está acontecendo em Anápolis. Ontem alguém me provocou, colocou uma mensagem dizendo assim: Pastor Elias, o senhor como presidente da Frente Parlamentar de Segurança da Câmara Municipal, vocês não vão reagir no que está acontecendo em Anápolis? Mas eu quero responder para essa pessoa que me colocou, só pôs o nome de Zé, Zé tem muitos. O prefeito municipal, Roberto Nava, tem feito muito pela segurança aqui no nosso município. Inclusive, colocando a questão da força tática, que tem feito um efeito muito grande. O GGIM, através do seu trabalho com o Dr. Gleison Reis, também tem feito muito. Mas é preciso também que agora nós achemos algum meio, inclusive na semana que vem, presidente, estou trazendo para esta casa um requerimento pedindo ao nosso governador Ronaldo Caiado para que construa, de fato, uma sede de flagrantes aqui no centro de Anápolis ou fora em outro lugar, até melhor tirar dali, e a segunda central de flagrantes na Vila Jaiara. Tem 100 delegados fazendo o curso lá na Academia da Polícia Civil. E nós queremos saber do governador quantos delegados vão mandar para Anápolis.
Uma página, não.
Porque hoje nós temos delegacia que o delegado está respondendo por 2, 3 delegacias. Inclusive, eu cito uma, o CSDP no Parque Brasília, responde por 67 bairros na cidade de Anápolis. Lá do Jardim Esperança. E essa estatística não bate, porque quem é furtado seu celular lá no Jardim Esperança, ele não vai no Parque Brasília para registrar a ocorrência não, chefe. Vai não. Me desculpa. Ele não tem dinheiro nem para pagar um coletivo, que é de lá e atrás de delegacia lá no Parque Brasília. Não vai. E eu fiquei feliz porque eu estive com a professora Geli, aqui no tribunal, no fórum, aonde o presidente do Tribunal de Justiça esteve presente e trouxe para a cidade de Anápolis a implantação do juizado de violência doméstica para a cidade de Anápolis, uma batalha que a professora Geli fez e que nós fizemos, a Câmara Municipal foi instalada e está em Anápolis. E nós queremos, com a implantação dessas duas centrais de flagrantes, construir a que está aí, que está pendente em tudo. É péssima a central de flagrante que nós temos aqui, o profissional são bons, mas o lugar do trabalho é péssimo. E fazer a outra na Vila Jaiara, implantar a delegacia 24 horas da mulher, contra a família. Porque o crime contra a família, presidente, está sendo 24 horas. E agora o juizado está instalado aí, colocou aí. Mas precisa de ter as forças policiais para abrir um inquérito, arrumar as coisas e remeter para o juiz. Então não vamos ficar calados. Inclusive, estou ficando sabendo hoje.
Natasha.
É bom que tem um ex-prefeito aí que não tem o que fazer, está mandando as redes sociais aí. Diz que hoje assumiu, foi ontem, foi nomeado para assumir a CODEGO. O senhor Carlos César Toledo. Tomara que seja ele que assuma essa CODEGO mesmo no estado de Goiás. Porque o CODEGO é ruim de serviço, pelo amor de Deus. É um ataque que não faz nada. Então é o seguinte. Tomara que a coisa aconteça. Porque lá no DAIA ontem, o pessoal me ligou para falar a respeito, presidente. O DAIA está abandonado. Não tem luz naquela GO ali. Aqui, ó. Tô cansado de tanto papel na minha mão e mandar ofício para governo e para CODEGO. Nem resposta esse povo dá. Não tem parada de ônibus. Pô, estão sendo roubados, assaltados lá. Pelo amor de Deus, Cacá, e se o senhor assumir essa CODEGO, faz alguma coisa por Anápolis. Lério, só pedir uma parte rapidinho, porque eu queria 30 minutos, mas só 10.
Obrigado, pastor Elias, pela parte concedida. Cumprimentar o senhor e dizer que ontem à tarde tivemos reunião com o doutor Gleice Reis, delegado Gleice Reis, importante à tarde, com a presença do presidente Leandro. E naquela ocasião, eu achei interessante a proposta vinda até do presidente a respeito daquela emenda que está sendo prometida, é importante a gente falar isso, que a gente possa realmente encontrar mecanismos, senhor presidente, para a gente poder usar parte desse recurso, dessa emenda, para a gente poder realmente dar uma sustentabilidade, organizar alguma parte, talvez em questão de câmara, alguma coisa nessa questão da segurança pública. Na verdade, para cumprimentar e dizer que estamos trabalhando, mas nós temos o nosso espaço que vai até um certo limite. A partir dali, compete a outros órgãos e a outras esferas. Muito obrigado e boa parte.
Com certeza, é o que eu disse, o prefeito tem feito. Agora precisa juntar tudo, o Estado, que o nosso governador disse que investir na segurança. Então que invista e faça a coisa que nós precisamos. Geli, a senhora pediu uma parte, conceda a sua parte. Rapidinho que eu preciso de...
Obrigada, vereador. E sem dúvida nenhuma quero parabenizar a vossoria por mais esse debate relevante, sobretudo aí a violência que está assolando a nossa cidade e sobretudo a violência contra a mulher. E muito recorrente a necessidade, o vereador pastor Elias, das delegacias ter o plantão nos finais de semana e também nos feriados, para que as delegacias possam atender a mulher e que a Lei Maria da Penha seja executada na sua íntegra. Nós já temos hoje o juizado, que é uma grande ajuda, a Patrulha Maria da Penha, que faz um trabalho extraordinário, nós não podemos deixar de fora, mas sem dúvida nenhuma nós precisamos dessa ação com o pessoal, porque boa vontade daqueles que estão lá, nós temos, mas nós precisamos sem dúvida nenhuma de mais pessoas para poder trabalhar, inclusive com a equipe multidisciplinar. Obrigada, vereador.
Obrigado, professora Geli. Então, quero dizer a toda a população que nós estamos trazendo para esta casa o requerimento na semana que vem, para que construa a central de flagrantes decente, que já existe ali, os delegados e os escrivães e os policiais que tem, são competentes no trabalho, mas são pouco. Só o banco de hora da prefeitura não vai resolver o problema, não. E ontem alguém me disse assim, Anápolis está sendo conhecida agora no Brasil como a cidade do terror. Pelo amor de Deus, não, aqui não. Nós vamos trabalhar para que isso mude. para que isso mude, à frente parlamentar. Pois não, presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias, pela concessão da palavra. Vereadora Geli, ontem o deputado federal Rubens Ottoni, eu queria que o plenário colaborasse aí com a fala dos nobres colegas. Ontem, professora Geli, o deputado federal Rubens Ottoni veio aqui e anunciou 4 parcelas de R$ 250 mil de uma emenda impositiva parlamentar, né, para ser investido na infraestrutura. Nós entendemos, vereador Pastor Elias, que fazer investimento na segurança, colocar câmeras de monitoramento, também é investir em infraestrutura. Então, eu queria que os nobres pares fizessem aqui um ofício encaminhando ao Executivo, ao prefeito Roberto, para que uma dessas parcelas seja utilizada para fazer um investimento em câmeras de segurança nesses bairros considerados mais perigosos, onde o índice de criminalidade é maior, para que a gente possa estar investindo nessas regiões para diminuir a criminalidade nessas regiões. Obrigado pela parte.
Obrigado, meu presidente. Com certeza, inclusive se depender de mim, aquilo que eu ia fazer para outros assuntos, vou pedir para o deputado para repassar essa questão da segurança. E até faço um pedido aqui, presidente, para concluir minha palavra. Quero pedir ao nosso prefeito Roberto, quem sabe, se não para esse ano, para o começo do ano que vem, que cria a Secretaria da Segurança Pública aqui no município de Anápolis, aí tem direito de pegar a verba federal. É muito mais fácil de trabalhar do que da forma como nós estamos, porque plano bom, projeto, doutor Gleison Reis tem, e eu sei que o prefeito também tem. E essa cidade não vai ser a cidade do terror, não. Anápolis não é a cidade do terror. Vai mudar, pode ter certeza. E a bandidagem vai ter que passar de Águas Lindas para frente, porque aqui não vai ficar. Curto com o meu trabalho, a Frente Parlamentar de Segurança está atenta, sim. Anápolis é uma cidade de bem, do povo que quer o bem e de que quer segurança. Nós estamos aqui para trabalhar. Obrigado e vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, convido o vereador João Feitosa para fazer uso da palavra.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a mesa na sua pessoa, aos nobres edis, ao plenário na pessoa do meu amigo Vitinho, jogador do Vila Góis, do meu assessor jurídico Jadir e de todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação, rádio, televisão, Rádio Manchester. Senhor presidente, use a tribuna, senhor presidente, para falar sobre a reunião que tivemos ontem na Enel. E, infelizmente, a Enel, ela está sendo falada no estado inteiro. E quem tem conhecimento que está lá, que presenciou, como o João da Luz mesmo disse, nós, ele ainda funcionário hoje da Enel, e eu funcionário de carreira durante 35 anos, dentro da CELG, a gente conheceu o que era a CELG antigamente. A CELG, ela já chegou, nobre vereador Lisier, a ganhar prêmios, sendo considerada a melhor empresa, né, do estado de Goiás em questão de fornecimento de energia. Isso aconteceu, sim. Aconteceu quando tinha responsabilidade, quando tinha gestão e que o governo entendia que era importante essa empresa para o estado de Goiás. Essa questão do sucateamento da empresa se veio a dar na gestão passada. Enquanto o senhor governador Alcides Rodrigues estava e ele fez uma gestão voltada a não entregar a CELG a terceiros, a empresa terceirizada, ou que seja, a privatização. Quando o senhor Alcides estava para entregar, e durante 2 anos a gente acompanhou o trabalho dele diante do governo, a gente viu o tanto quanto ele queria que essa empresa permanecesse no estado de Goiás. Né? Tanto é que o que ele tinha feito era 1 bilhão
e poucos milhões que ele ia passar 5% das ações para a Eletrobras. Mas, infelizmente, o governador anterior, Marconi Perillo, ele ganhou, ele desfez de toda a negociação e começou a sucatear a empresa no vereador Lênio. Sucateou. E eu já falei várias vezes, enquanto estava vereador, da gestão passada, a única operacionalidade que foi por último a sair de Anápolis, o COD, o COD, foi Anápolis. A partir do momento que tirou a operacionalidade da cidade de Anápolis, acabou. Centralizou tudo em Goiânia.
Uma página.
Tiraram, já eu passo a parte do senhor, tiraram os operadores de subestações, né? Então sucateou. E eu ontem nessa reunião, eu falei para os diretores, eles ficaram dentro da empresa durante 2 anos e viu o que estava acontecendo. Isso foi uma política deles, em fazer com que centralizasse tudo em Goiânia. E hoje, o estado de Goiás, Anápolis, as pessoas que anteriormente, em tempo real, tinha a sua energia interrompida o máximo de 3 horas pela competência, e eu posso citar o nome dele, o senhor Irames, que ainda continua fazendo um bom trabalho na Enel hoje, que antes era da Celg, certo? Fazia com que não acontecia isso. A partir daí, que centralizou tudo em Goiânia e que levou tudo para Goiânia e foi sucateado, e essa empresa que hoje pegou e está passando por isso, né? E está acontecendo o que está acontecendo no estado de Goiás. Eu passo a palavra para o senhor para nós dar seguimento.
Obrigado ao vereador João Feitosa. Quero cumprimentar a vossa senhoria por abordar esse tema tão importante. Eu já disse em outras oportunidades, nobre vereador, né, que essa empresa, a única especialidade dela é aumentar e colocar tarifas altas, uma das mais altas do nosso país. Então, a única finalidade que eu vejo dessa empresa, é uma empresa estrangeira que vem aqui, pega todos os nossos recursos e manda para fora. Então, a única finalidade. Então, hoje eu fiquei feliz em saber que a Câmara dos Deputados Estadual está com essa CPI. Quero parabenizar, eu espero que realmente os deputados estaduais tenham coragem de ir a fundo e investigar quem realmente é o culpado, para onde foi parar esse dinheiro. Que essa empresa, na verdade, é um absurdo. E possa, até mesmo, quem sabe, o Ministério Público intervir e cancelar esse contrato e devolver a Celg para os goianos. E não para essa empresa que veio cá simplesmente para saquear nosso povo e não cumprir com nada. O que é que melhorou? Melhorou em nada. Pelo contrário, só piorou. Piorou, nós não temos posto de assistência, não temos nada. O que é que essa empresa propõe, dispõe para os usuários, o nobre vereador? Nada. Simplesmente uma das tarifas mais altas do nosso país, um serviço péssimo, que tem sem retribuição nenhuma ao povo goiano. Muito obrigado, cumprimento o senhor mais uma vez, estamos juntos nessa luta aí, e devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, novo vereador, e é de se entender que a Câmara Municipal, ela está atenta a essa condição. Mas eu digo ao senhor que os mesmos deputados que estão lá, é os que também votou a favor da privatização lá atrás. Tomara que os que entraram agora possam ter responsabilidade em fazer um trabalho bom e dar mais dignidade ao povo goiano, em especial à cidade de Anápolis. Então, continuando a fala, senhor presidente, a reunião que nós tivemos ontem, e aí eu fui representar a vossa excelência, que não pôde comparecer, e o prefeito nos pediu, né, e nomeou o Robson, que ele tinha outro compromisso a estar fazendo na cidade de Anápolis, assim também como o Márcio Cândido, que liberou também o carro para a gente ir lá. Ele não pôde ir. O Robson foi com a gente, representando o Executivo e eu representando o Legislativo. E na reunião, e a gente quer agradecer, que realmente tem boas ações também dentro da Enel, o Carlos Eduardo, que é o diretor executivo, que cuida da parte governamental de Anápolis, ele nos convidou e pediu que nós estivéssemos presentes. Porque na reunião anterior, o que o prefeito cobrou foi isso. Falou, olha, eu quero energia para o Minidaia que vai ser implantado. Eu quero ter certeza que não vai faltar energia para os empresários que vão para lá. Eu quero ter certeza dessa condição. E ele ficou surpreso, entender que o centro de convenções não tinha energia, não tem energia. Ele ficou surpreso, falou, mas não tem energia? Né? Então, foi feita essa reunião através do Goinfra, e a gente foi representar a cidade de Anápolis, a Câmara Municipal e o prefeito municipal. O que é que decidiu, senhor presidente? É que a Enel vai liberar 300 kWh simplesmente para manter a parte administrativa. Se tiver um evento lá, tem que ligar geradores. Se tiver evento lá, tem que ligar geradores. Quer dizer, vai resolver desse tamanhozinho onde precisava. A demanda era 4.500 MVA. Quer dizer, chegamos à conclusão que 2.500 MVA vai funcionar o centro de convenções. E só vai atender esses 2.500 MVA a partir da conclusão da SS Santana que está sendo feita lá no Bougainville. Há de se entender, sim, a maneira que essa Enel pegou. A empresa sucateada, que foi sucateada, como bem disse o nobre vereador João da Luz, a questão que valia a empresa 10 bilhões que foi dada por 1 bilhão, 2 bilhões e 300 milhões. E questão de menos de um ano, a empresa pagou, arrecadou esse dinheiro. Porque a arrecadação da empresa da CELG não fica menos de 9 bilhões por ano. Então, infelizmente, é lamentável. A gente reconhece, eu reconheço também, o que a Enel está fazendo. Está implantando poste e fazendo rede de média e baixa tensão. E essa subestação, a gente entende também que não é uma coisa montada de um dia por outro. E tenho certeza que até a previsão é para o final do ano, e eu tenho certeza que vai ser concluído antes, justamente pela cobrança dessa casa, da Câmara Municipal, por cobrança do prefeito municipal, e não vou dizer com o Estado, porque o Estado onde estava lá, eles simplesmente, a gente falando que a gente foi representar a Câmara Municipal e o Poder Público de Anápolis, eles simplesmente, o procurador falou que não queria nem saber que estava lá. Eu falei para ele, falei, olha, é o seguinte, já concluindo, senhor presidente, falei, nós estamos aqui representando a cidade de Anápolis. Nós estamos aqui representando a Câmara Municipal, está representando o prefeito, que tem buscado em melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. E assim foi feito, senhor presidente. Espero que a gente tenha representado, e como a gente sempre procura representar, não só a Câmara, mas a nossa comunidade de Anápolis ao governo estadual. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vossa Excelência tem feito um bom trabalho nesta área, junto com o vereador João da Luz. Ambos são oriundos, né, da antiga CELG. E se depender desta Casa de Leis, da Câmara Municipal, se for necessário os 4 mil MVAs, pode ter certeza que esta Casa de Leis vai exigir que esta prestadora de serviço não faça apenas um paliativo, que ela traga a solução definitiva para que o centro de convenções, que foi investido ali milhões, tenha funcionamento legal para trazer investimentos aí para os segmentos, para os hoteleiros e outras áreas em Anápolis. Muito obrigado. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Senhor presidente, Leandro Ribeiro, agradeço a oportunidade da concessão da palavra, demais pares, imprensa e pessoas que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Eu também gostaria de deixar um parecer aqui a respeito, mas a minha palavra vai ser um pouco diferente do que foi falado até agora a respeito da CELG, e gostaria de falar um pouco também da Saneago, mas por um prisma um pouco diferente. Apesar de que não concordo plenamente com o João Feitosa, quando ele fala que a CELG já foi uma das melhores distribuidoras de energia elétrica do país. Eu me recordo quando era garoto ainda, Fernando, faz algum tempo, mas de qualquer forma, eu me recordo que quando a Semina, sei que alguém aqui lembra da Semina, quando a Semina ligava os seus fornos, a energia caía na cidade. Né? Era um problema, mas naquela época não tinha tanto perigo, as pessoas iam para a calçada, Lélio, e ficavam batendo papo, mas isso acontecia com certa frequência. Recentemente as coisas evoluíram, obviamente as cobranças aumentaram, mas essa situação continua. A CELG era a segunda pior
do país. Com o passar do tempo, ela conseguiu superar, se superar, e conquistou o primeiro lugar em pior do país. A tabela de cabeça para baixo conseguiu ser a pior do país. E foi nesse cenário que ela foi vendida, que ela foi repassada para a Enel. Isso não justifica. Nós temos aí que cobrar todos os dias serviços melhores. Nós temos visto aí a evolução. Outras empresas foram privatizadas. Nossa telefonia, por exemplo, hoje nós temos serviço de excelência, né? Nós temos vários serviços de excelência. Temos algumas empresas que deixam a desejar. Mas coisas podem ser privatizadas e podem ter bom resultado no futuro próximo. Agora, eu fui provocado por um amigo e por isso resolvi falar aqui na tribuna. O que é de espantar é a quantidade de serviços paralelos que estão nas tarifas públicas, né, nas nossas faturas de energia elétrica e de água. Olha só, a colocação desse amigo. O que nós pagamos de energia elétrica representa apenas 25% da cobrança efetiva de energia elétrica. O resto é distribuição, 23%, transmissão, olha só, distribuição cobra transmissão também. Encargos é o mais pesado, ICMS, PIS, COFINS e etc. Boa parte desse PIS e COFINS era para ir também para a nossa previdência
uma
privada.
Parte, vereador.
29%, só fazer a leitura desses percentuais. Iluminação pública também, né? Essa aí vem para a prefeitura, aliás, é para a prefeitura pagar. Quando nós estamos no período da seca, as bandeiras estão aí também, que representam um percentual significativo. Perdas, nós pagamos perdas também. Pagamos 6% em questão de perdas. Aí, consolidando, eles colocam aqui transmissão, energia e encargos setoriais, 53%. Quer dizer, para maquiar um pouco, porque energia mesmo é somente 25%. Tributos e etc., 29,5%. E distribuição de energia, 17%. Então, quer dizer, isso é o que nós pagamos de energia elétrica. Uma parte para o nosso colega João da Luz.
Só para contribuir com um dado, vereador Lissi, a resposta da Enel com relação ao que ela arrecada, ela informou que somente R$ 17,00 a cada R$ 100,00 fica para a distribuidora. Igual você falou, 17%. O resto tudo é encargos.
Isso aí pode ser verdade. Mas é outra questão que nós temos que estar acompanhando também. Porque a gente acha que é a Enel que está fazendo. Mas, de qualquer forma, ela tem que buscar recursos. Isso aí, quando ela entrou na licitação... E tem outra coisa. Aqui, só encerrando essa questão da Enel... ela teve um aporte financeiro também e, principalmente, a tarifa no país inteiro subiu no máximo 22% no país inteiro. 22,6% foi no país inteiro. A Enel recebeu 27%, justamente por conta dessa transição, né, que estava fazendo da CELG. A gente sabia, como foi falado aqui, várias pessoas já falaram aqui, do sucateamento, principalmente João Feitosa citou aqui o sucateamento com o que foi repassado, mas nós tivemos outras pessoas que contribuíram bastante. Vendeu a nossa produção, Cachoeira Dourada, lá atrás, né? Então, quer dizer, a coisa não foi assim tão só do último governo, não. Já tem várias pessoas, vários governantes que vêm tentando dilapidar o nosso patrimônio. E hoje nós não temos mais o patrimônio. O patrimônio hoje é dessa famigerada Enel. E mudando de assunto, ou mudando de prestadora de serviço, mas falando também das questões de tarifas e de serviços prestados, falar aqui de uma situação que é recorrente. Agora nós não estamos citando esse assunto, porque nós estamos aí em pleno período de chuva. Mas pastor, é a questão da Saneago. E eu vou citar um fato aqui, uma coisa que já foi fruto de correspondência nossa, como o senhor tem feito aí, pastor. Tem feito aí para várias instituições, nós fizemos. Uma reivindicação também. Tudo que nós pagamos, só para vocês terem uma ideia, nós pagamos uma tarifa que poucas pessoas observam, custo mínimo fixo, 12,71, vem na conta de todos os anapolinos, todos os goianos. Não é só dos anapolinos, não. O que significa isso?
Tarifa,
custo mínimo fixo. É compreensível, Fernando Detran, é compreensível, por exemplo, você cobrar um custo mínimo fixo naquela casa que está fechada. Ou seja, a Saneago está passando lá, né, verificando, vendo o hidrômetro parado, tudo bem. Você pagar o custo mínimo fixo, vereador Lélio, nessas condições, eu acho plenamente justificável, porque a água está ali, está tendo a manutenção e a água está ali à disposição. O dia que o imóvel for reocupado, a água vai estar à disposição. Então, isso é plenamente justo. Mas eu estive, não fiquei só na cobrança, fui na AGR, era o Anapolino que estava lá, Edoval Quereloto, ele até desconhecia, para você ver como é que as coisas acontecem. Ele desconhecia essa tarifa, chamou o especialista. Eu até cobrei do especialista, falei, peraí, você trabalha para a AGR ou você trabalha para a Saneago? Porque ele defendeu com unhas e dentes a cobrança dessa tarifa, e ela não é justificável. Vários dirigentes da Saneago já me falaram isso. Falou, isso não se justifica. Justifica no que eu falei. Os imóveis paralisados, imóveis que não estão sendo ocupados, que não está tendo consumo, justifica plenamente. Mas fora isso, não tem justificativa essa cobrança do custo mínimo fixo. Mas o cara defendeu e a AGR sucumbe, ou seja, parece que há uma parceria com a AGR e a Saneago. A gente não entende isso. E agora, vocês acreditam que isso aqui, a Saneago diz que fatura 12 milhões aqui, por mês aqui em Anápolis, alguma coisa parecida, pelo menos essa foi a estatística que a gente viu aí por último. Isso aqui representa mais de 10%. Ou seja, para mim, é um percentual maior, para a maioria de nós é um percentual menor. Porém, aquele que paga 40, 50 reais de água, isso aqui representa 10, 12, 15%, 20% da tarifa dele. Quer dizer, é um valor significativo, é um custo que, bom, é ilegal, deveria ser inconstitucional e não deveria estar sendo cobrado. Então, é uma situação que nós temos que estar vigiando também, mas, como eu falei, talvez agora com a nova gestão, a gente tenha aí mais possibilidade de estar cobrando sobre isso. Eu acho isso um absurdo. E outra, como eu falei aqui, pessoas entendidas, pessoas de dentro da Saneago, já bateram palma para essa minha propositura, mas, infelizmente, havia lá um, eu diria, para falar a verdade, vou até usar uma palavra pesada, parece que havia um conluio entre a AGR e a própria Saneago no intuito de uma proteger a outra. Bom, pastor, o senhor pediu uma parte? Por gentileza.
Obrigado, meu amigo. A questão da Saneago, vereador, é tão séria. Quando o senhor falava da questão do que ela arrecada aqui, é muito bem justificado, sim. Mas é triste nós saber que a nossa população de Anápolis, vereador Lisia, está sofrendo, mas sofrendo muito. Inclusive agora, que eu pensei que ia chegar o benefício na questão dos esgotos, que ela terceiriza, passa para outro, o senhor vê o sofrimento. Eu já disse aqui na tribuna, falei isso aqui várias vezes, nós temos barra aí que está hoje na pendência até hoje, que a prefeitura não pode fazer o serviço, que não é dela, eles não entregaram o serviço. E está tudo bagunçado lá no São Joaquim, e no Granville também estão sofrendo lá. A Saneago, meu irmão, é difícil. Bem feito, fez o senhor trazer para essa tribuna, essa palavra nesta manhã, mas é preciso sim nós continuar falando, sim. O povo anapolino não aguenta mais não, meu chefe. Parabéns pela sua fala.
Obrigado, pastor. É só dizer que essa tarifinha representa mais de 10% do faturamento dela aqui. Por isso que ela não quer abrir mão de forma alguma. João Feitosa.
Boa tarde.
Rapidamente, João Feitosa. Tu disse só tudo.
Obrigado. Tá joia. Obrigado. Eu só quero parabenizar a Vossa Excelência, que é inconcebível mesmo essa taxa. Essa taxa, como Vossa Excelência disse, ela teria que ser cobrada pela disponibilidade do aparelho, que inclusive o consumidor cobra. Né? Então, essa questão, quando a pessoa tem um consumo, tem que tirar essa taxa. Devolvo a palavra, parabéns.
Obrigado, vereador João Feitosa. E só finalizando aqui, só citar, que já foi falado aqui ontem, falaram, várias pessoas falaram, Japão está lá no território também. Nós teremos amanhã, presidente, uma belíssima inauguração, é um mini-cas, digamos assim, é um posto de saúde pleno, bastante, vai melhorar muito a região. Representante do nosso prefeito aqui, o vereador Ederson, ficou lindo de morrer, então, muito espaçoso, vai dar um conforto, vai dar qualidade para a população da região. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisia José Borges. Na sequência, convido o vereador Telles Júnior.
Nobres vereadores, meus amigos, ouvintes, a imprensa aqui presente, nossos importantes telespectadores. O assunto de hoje, eu quero repercutir, presidente Leandro, uma visita que tivemos ontem ao nosso secretário municipal de desenvolvimento econômico, o amigo Adriano Baldi, onde pudemos acompanhar ali algumas atividades daquela secretaria, que nós temos um carinho especial e com certeza quero aqui enaltecer o trabalho do secretário que vem desenvolvendo a fábrica de empreendedor, que é um local onde formaliza, qualifica e acompanha o empreendedor, que é um desenvolvimento da sala do empreendedor. Sala do empreendedor foi na nossa gestão e agora esse trabalho ampliou ainda mais o espaço para atender ali o microempreendedor individual. Os projetos também da feira legal, onde tem feito o tratamento, vereadora Thaís, nas 33 feiras do nosso município, com os mais de 700 feirantes, com cursos, com a questão de desenvolver a visão empreendedora do feirante e assim por diante. Então quero aqui parabenizar, e ele me colocou ainda uma novidade muito boa, que é o empreendedor móvel, que é a tecnologia do WhatsApp disponível para questões do nosso empreendedor. Aproveitei também para poder verificar como está esse ano a recepção do MEI para declaração, Lélio Alvarenga, do imposto de renda. Anualmente o MEI, ele tem, tanto no SEBRAE como na sala do empreendedor e agora na fábrica do empreendedor, até 31 de maio, e aqui eu quero alertar a todos os nossos microempreendedores individuais da cidade de Anápolis, que o prazo é até 31 de maio, mas já iniciou as declarações de imposto de renda e no feirão do Jundiaí tem ali as pessoas preparadas para poder fazer essa declaração, como também o SEBRAE tem ali, sempre teve, e não é diferente esse ano, na pessoa da nossa gerente regional, Daniela Cacheta, recebendo os empreendedores para fazer a sua declaração. Lembrando que aqueles que não fizeram essa declaração vão ficar impedidos de muitas outras atividades, depois nós podemos aqui colocar impedimentos. Não. Uma parte, Pedro Mariano.
Novo vereador Ter Júnior, revelação nessa casa, né? É importante essa informação que o senhor traz, que muitas vezes nessa declaração de imposto de renda o pessoal fica perdido. Também negócio de não pagar contador, não tem. E essa informação que o senhor traz é de muito valentia. E eu acho que o senhor devia estar também usando o gabinete do senhor, soltando essas notas aí, que o senhor está carregando essa bandeira de comércio é com o senhor mesmo. De tudo isso, o senhor faz um bom trabalho, inclusive o senhor é o presidente da comissão, né, de desenvolvimento, né. Então, eu quero só fazer uma referência à Vossa Excelência, dessa informação que o senhor traz nesse momento, hoje na tribuna, que é importante, porque, mas não dá detalhe, mas é o interesse da população também, muita gente não tem esse tipo de apoio, que eu acho que é gratuito, no caso é o 0800, é melhor ainda, né, devolvo a palavra.
Então, lembrando como nosso querido presidente da Comissão de Finanças, Pedro Mariano, colocou, é 0800 essa declaração, né? É um serviço público e o microempreendedor individual é um dos programas que mais deu certo em relação ao empreendedorismo no Brasil. E com certeza ter esse apoio é diferenciar. Discutimos, presidente, ainda com o nosso secretário, a questão da reforma do mercado municipal. E ali pude conhecer as ações que serão desenvolvidas. Em breve, a execução já estará em andamento. Queria colocar a importância que foi entrar no consenso com os permissionários do mercado municipal, porque não pode fechar nenhum dia, porque o dia a dia do comércio é o ganha-pão deles. E a gente sabe ali das famílias, Ederson, que vive, né, que sobrevive daquele comércio. Então, a secretaria ter esse entendimento. O Poder Executivo, nós fizemos aqui até uma audiência pública em relação a isso, de que o mercado municipal precisa sim da reforma, mas que precisaria continuar com as suas atividades, e o secretário me deu ontem uma boa notícia, que é a reforma acontecer, fazer o rodízio de não fechar, colocar ali os banheiros provisórios, mas não fechar o mercado municipal. Acredito que os pensionários estão contentes com a administração nesse quesito de atendimento. E, por fim, também discutimos aquilo que a Comissão de Indústria e Comércio dessa casa levou até o secretário estadual, Américo, que foi a situação da legislação municipal, e até o prefeito aqui apoiou na sua prestação de conta, da criação da legislação municipal em relação a áreas municipais para a indústria. Todos os governos têm esse pensamento. Eu lembro que desde o Sayum, veio os outros prefeitos, sempre teve esse pensamento da área municipal para indústrias, que é o DAIA municipal e assim por diante. É algo que levamos para a nova gestão do Caiado, na pessoa do secretário de Indústria e Comércio, o Wilder, e também o nosso secretário municipal, Adriano Baldi, já colocou que existe a área, que existe ali um recurso municipal para começar essas obras e que o andamento dentro da prefeitura já está em fases finais para essa concretização. Com a fala do prefeito aqui em relação a ter isso disponível como opção para o empresário que quer investir na cidade de Anápolis o mais rápido possível, eu fiquei muito feliz porque eu sei que o Executivo, e estamos acompanhando isso pessoalmente, indo à comissão, os membros, discutindo isso, as entidades classistas, para que nós tenhamos um DAIA municipal, um distrito municipal, e essas ideias de distrito municipal numa área, que é aquela da escola agrícola, que é uma das áreas que está disponível, mas também pode ter em outros locais no nosso município. Em várias regiões, se colocar duas, Lizer, o senhor que é empresário também, duas, três pequenas indústrias, por exemplo, lá na área do Recanto do Sol, disponibilizar uma área para um mini distrito, uma outra na Fabril para um outro mini distrito e assim desenvolver em cinco no município, nós vamos estar levando emprego para essas regiões, em áreas que realmente são disponíveis para essa atividade afim, e com isso não perdendo empresas que têm projeto para poder colocar em Anápolis e não dependendo inteiramente do governo estadual, do Macodego e assim por diante, que tantas empresas perdemos já para isso. Quem pediu a parte? João Feitosa.
Eu quero só deixar a Vossa Excelência tranquilo também a respeito da conversa que nós tivemos ontem e anteriormente, é que a energia lá para o Minidaia está garantida. Eles comprometeu, falou que não vai faltar energia para os empresários que vier a instalar no Minidaia. Parabéns pela fala, devolvo a palavra. Obrigado.
Eu que parabenizo o senhor de também ter essa visão na área que o senhor pode contribuir, buscando também, visualizando, que é o todo. Somos 23 vereadores, se cada um dos vereadores fizer dentro da sua área, né, as suas, e o senhor tem feito isso aí com muita qualidade e eficiência, que a gente já sabia da qualidade do senhor. Então, a gente acredita, presidente, que o desenvolvimento econômico do nosso município está avançando e, com certeza, nós temos contribuído e queremos contribuir mais ainda para a governabilidade desse município. Vereadora Thaís, não parar, sempre continuar, avante, crescendo, que é o que a gente precisa, os resultados positivos chegar até o anapolino, aquele que paga os seus impostos na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, o último orador, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui nossos nobres pares na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, a população que nos acompanha pelos meios de comunicação e, mais uma vez, fazer um cumprimento especial aqui ao Lucas, representante aqui dos conselheiros tutelares, ele que é um dos presidentes do conselho tutelar aqui do município de Anápolis. E aproveitando aqui a pessoa do Lucas, que veio acompanhar a primeira votação do projeto encaminhado pelo prefeito municipal a essa casa, dando reajuste para os conselheiros tutelares. Importante salientar aqui que é um reajuste de mais de 30%, ouvindo, atendendo e reconhecendo a importância dessa classe que tanto tem aí contribuído, né, principalmente nos casos de violência contra a criança, né, o adolescente. Então, nós sabemos e entendemos a importância dos conselheiros tutelares. Eu mesmo sou um provocador sempre ali do conselheiro tutelar, o Lucas sempre me atende, e os demais conselheiros também, quando eu preciso, quando nós temos casos de denúncias contra violência, maus tratos a criança e adolescente. Então, parabenizar ao prefeito Roberto Naves, parabenizar essa Casa de Leis. Quero usar aqui a pessoa do vereador Pedro Mariano, que é o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que antecipou a reunião da comissão para que o processo e o projeto fosse votado hoje em primeira votação e concluído amanhã em segunda votação, sabendo que não há nenhum impedimento ou restrição com relação aos demais vereadores, porque todos aqui reconhecemos a importância dos conselheiros tutelares. Então, parabéns, Lucas, na sua pessoa, cumprimentar a todos os conselheiros por essa importante luta que provocou, né, ao Executivo e ao Legislativo para que nós pudéssemos dar esse grande passo hoje e ir trazendo esse reajuste ao rendimento de vocês, mais do que merecido. Que Deus possa continuar abençoando o trabalho de vocês.
Uma parte, hein, líder?
Pois não, vereador.
Parte também para avisar principalmente o prefeito Roberto, nesse momento, nessa crise que passa o país, o Estado, para que os alunos da RG, o professor entra em greve, falta de pagamento, né? Ontem meu menino estava me falando. Mas o conselho merece, é um órgão, é uma coisa que esse povo mexe com perigo 24 horas, pastor Ed. É contra a violência, muita vez o pai ignorante, eles estão ali enfrentando. E teve o conselheiro, já foi até perseguido por pessoa querendo matar, que eu sei, eu não vou trazer o nome para proteger. Mas essa conselheira me reclamou, viu, pastor Ed? O cara vigiando ela para absorver. Então ele mexe com perigo 24 horas, o conselheiro. Até fora do serviço ele pode ser marcado, porque ele tem ali, e contra aquele pai que muitas vezes bate na criança, a mãe, e você sabe que ele mexe com as pessoas mais problemáticas ainda, que não tem piedade, que judia com o filho, vai ter dó judiar com o outro. Então o conselheiro é ali para eles. Eu vejo a situação do órgão do município, é que mais tem risco pela integridade deles, física deles. Eles é mais que merecedor, devolvo a palavra.
Obrigado, nobre vereador. Quero também aqui, senhorita presidente Eliner, agradecer aqui vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, aniversariante do dia, parabenizá-la, pelo espaço que tem me dado às redes sociais de vossas senhorias, né, tem realmente páginas ali do Facebook, páginas muito sérias, de pessoas de bastante credibilidade, que tem nos dado um grande espaço ali com as informações corretas daquilo que tem sido discutido aqui na Câmara Municipal, em especial com relação à saúde. Né? Espero que hoje também esse mesmo espaço seja dado, porque amanhã, às 17 horas, nós teremos a inauguração de mais uma unidade de saúde ali no bairro, como disse aqui bem o vereador Lisier, lá no bairro São José, atendendo ao bairro São José e Jardim Petrópolis. Então eu espero que essas pessoas competentes, credibilidade, né, que tem aí usado e falado, né, de uma forma correta dos nobres vereadores aqui dessa casa, daqueles que foram eleitos, né, de uma maneira correta aí pela população da Polina, que eles também possam dar esse espaço, mostrando realmente o interesse que eles têm pela saúde. E aí, vereador Landim, tem até aqui uma sugestão de texto para o senhor passar para os seus assessores de comunicação, mostrando o grande interesse que vocês têm pela saúde, uma sugestão de texto. Pela segunda vez esse ano, prefeito Roberto Naves conclui obras abandonadas de administração passada. Né? Foi assim no Arco-Íris e agora é também ali no bairro São José. Então que essa informação ela seja passada. Né? Se a minha sugestão de texto ela não for acatada, tem uma outra sugestão. Quem sabe assim, vereador, possam colocar, né, vereador, o Ederson, líder do prefeito, mais uma vez, usando de deboche, de descaso com a saúde, anuncia, divulga a inauguração de mais uma unidade de saúde pelo prefeito Roberto. E é um absurdo, porque ele está concluindo obras abandonadas pela administração passada. Então isso é um descaso com a saúde, né? Como as pessoas elas fazem as informações e divulgam de uma maneira muito correta, e essas pessoas que fazem parte da comunicação de Vossas Senhorias, como elas têm respeitado muito essa Casa de Leis e têm realmente feito um excelente trabalho de conscientização à população, de divulgar as informações de uma maneira correta à população napolina, que hoje eles possam dar esse mesmo espaço, divulgando mais uma atitude absurda do prefeito, que além de ter gastado muito com a saúde, como foi dito aqui na última fala, usando a fala do prefeito na prestação de contas, mais uma atitude absurda. Prefeito, pela segunda vez, só em esse ano de 2019, termina, conclui, inaugura e amplia mais uma unidade de saúde abandonada na gestão passada. Então, fica essa sugestão de pauta, espero que o mesmo espaço dado na segunda-feira seja dado agora também, convidando a população, espero que Vossas Senhorias estejam lá, também amanhã, às 17 horas, né, visualizando, participando e talvez até criticando, né, como é do estilo da política de Vossas Senhorias, estejam ali fazendo as críticas a essa unidade que foi concluída, ampliada e que está ali disponível para atender mais de 7 mil pessoas daquela região. Então fica essa sugestão de pauta. Dando um segundinho aqui para o vereador Mauro, para eu entrar num outro assunto.
É só para endossar a palavra de Vossa Excelência. Eu gostaria também que a oposição, que critica tanto a saúde do Anápolis, nós estamos inaugurando amanhã lá uma unidade de saúde, lá no bairro que o Elisier, ontem eu falei na tribuna, Vossa Excelência. Isso que eu estou reforçando a palavra da Vossa Excelência. Que a oposição, os internautas e os políticos que têm mandato, que critica tanto essa administração da saúde, que compareça lá para ver como está. Que eles façam um discurso, está criticando também, não é só aqui no microfone da Câmara, não. Gostaria de fazer esse convite, reforçando o convite que a Vossa Excelência falou para a população. Que não adianta, a gente entrega anuidade, na segunda-feira que eles vêm critica, e não sabe nem o que está criticando, nem foi lá. Então, tem que criticar, que vai lá também, compareça na inauguração. Obrigado pelo convite.
Muito bem, vereador. Obrigado, vereador Mauro. E um último assunto aqui, senhor presidente, é parabenizar aqui o Senai. Hoje o Senai, a faculdade do Senai Roberto Mange, completa 67 anos. Estivemos ali representando o prefeito, vereador Elíner também se fez presente ali, nessa data importante, esse momento importante. Eu vejo o Senai como uma oportunidade para a realização de sonhos, né, dos jovens e até pessoas não tão jovens assim, do nosso município de Anápolis. Foi passado um vídeo ali, que está disponível, vereador Valdete, no YouTube, um vídeo ali mostrando a inauguração do Senai há 67 anos atrás. E você vê, narrado ali que Anápolis, ela contava com aproximadamente 30 mil habitantes. E foi uma loucura a inauguração do Senai aqui em Anápolis, mostrando ali aquela pequena multidão e se alegrando quanto da inauguração da unidade aqui, Roberto Mange. E hoje nós tivemos ali, né, representando o prefeito, juntamente com a vereadora Elina, também representando o Legislativo, representando os vereadores, nos felicitando ali com essa comemoração dos 67 anos do Senai. Uma parte aí ao vereador Valdete.
Obrigado, pastor Ana. Eu tenho orgulho de ser ex-aluno do Senai. Inclusive, uma das primeiras homenagens que eu fiz foi dois anos atrás, de 65 anos, da existência do Senai. Inclusive fiz uma homenagem entregando para o seu Jair, que foi professor meu, e o professor Ascânio também, que foi professor meu na época. Devolvo a palavra. Foi muito feliz nessa colocação.
Obrigado, vereador Valdete. Então, na pessoa da Miss Clay, que é a diretora hoje atual aqui do Senai, e na pessoa também da minha cunhada, que é uma professora lá no Senai, a Kênia Barbosa, eu quero parabenizar todos os funcionários do Senai e parabenizar também todos os alunos. Uma parte ao vereador.
Obrigado, nobre vereador. Também eu parabenizo Vossa Excelência e estendo também ao meu filho Feitosa, Rodrigo Feitosa, que também é professor técnico no Senai.
Então também me junto à Vossa Senhoria, parabenizando também o Rodrigo e a todos os funcionários ali do Senai, e que Deus conceda vida longa, né, a essa instituição tão importante para o Brasil e especialmente para o nosso município. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Vereador Alfredo Landim solicitou direito de resposta. Tem um minuto, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, acho que o líder está preocupado com as redes sociais, coisa que não me preocupa, porque ela não tem freio. Agora é o seguinte, tudo que eu falei da saúde aqui foi coisas para melhorar a saúde, não foi para piorar, não. Outra coisa, sobre as outras coisas de lavanderia, de contratos que foi feito na prefeitura, isso aí vai ter sequência, não comigo. Eu já lavei minhas mãos, já fiz minha parte. Agora é o seguinte, eu espero que a inauguração lá do São José, ela seja eficaz. Eu dou os parabéns para o prefeito de estar inaugurando aquela unidade de saúde. Só que tem que ter atendimento, porque o atendimento é que está falho. Não é as unidades de saúde que está falha, não. Está falha é o atendimento. Reduzir o número de gente que trabalha e isso está trazendo transtorno para a população. Eu acho que ele deveria olhar isso e voltar ao que era antes. Voltar ao atendimento, que é o atendimento é que está precisando. É o atendimento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Solicito ao vereador Telles Júnior que faça aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Lisier José Borges, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador pastor Ederson, vereador Alfredo Landim, vereador Luzimar Silva, vereador Elias, vereador Fernando Detran, vereador João da Luz, vereadora Eline Rosa, vereador Leandro Ribeiro e vereador Telles Júnior. Quórum suficiente, presidente.
Havendo o quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia e passo a palavra à secretária para a leitura e projetos em votação.
Em segunda votação, projeto de lei 002/2019 do prefeito municipal que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através de termo de fomento ao centro materno infantil.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de lei ordinário do prefeito municipal que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através do termo de fomento à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinário 032/2019 do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2019.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, na discussão, o vereador Telles Júnior.
Presidente, eu fiz uso da tribuna, inclusive, para falar e ressaltar, pedir o apoio em relação a esse projeto, que é a situação que todos os anos a gente tem essa repercussão cultural, turística no nosso município, que é o campeonato ou apresentação do motociclismo em Goiás. E agora, com essa, ano passado não teve, e a gente verifica que o executivo foi lá, buscou e com certeza trouxe novamente para essa região. Luzimar Silva é dessa região lá, do Vivian Park, sabe o tanto que é importante o movimento que faz o motocross. Então, com certeza, a gente apoia e vota a favor desse projeto. Devolvo a palavra ao presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Telles Júnior. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação.
Discutido.
Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Sim, nessa fala do companheiro Teles, partido, companheiro PMN, meu amigo particular, a Landim também é da região ali, aquela comunidade não gosta muito desse evento ali não, devido barro, lama, que aquelas motos fazem ali, a reclamação é muito grande, inclusive aquela área está abandonada ali, né, está deixada o pessoal muito revoltado, o mato muito grande. Então, que vamos buscar juntos com esse evento, que a gente possa estar levando, usando mais aquela área, mas de melhor forma, que a população ali venha se sentir melhor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na discussão, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, igual o vereador Luzimar falou, aquela área lá, ela está uma área assim, ela está ociosa, sem utilidade, porque só nas épocas de que tem torneio, que tem alguma corrida, é uma vez, talvez, uma vez no ano, duas vezes no ano. Então, o que é que lá está precisando? Está precisando dar um incremento lá dentro, colocar um campo de futebol, colocar lá uma praça de exercícios físicos para a população, para ver se eles começam a utilizar aquela praça. Então, o que a gente está precisando mesmo ali, fazer um campo de futebol e fazer uma academia ao ar livre para a população. Fazendo isso, com certeza, essa praça lá vai ter muito mais utilidade pela população. Porque, do contrário, do jeito que está lá, só faz é prejudicar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na discussão do projeto, vereador Pedro Mariano.
Presidente, cocado com o prefeito hoje.
É mesmo. É a segunda profetização, hein, Leandro? Lá no seu gabinete, outra pessoa agora... E o vereador mais velho está falando isso, hein? Então, tudo tem a ver. E essa área ela vai ser autorizada através da ordem de votar esse projeto, que está autorizando fazer convênio com o campeonato, né, de Federação de Motociclismo do Estado, onde vai ter corrida aqui, provas aqui no calendário do Estado. Então, eu acho que essa área que foi ansiosa, eu acho que ela vai ser ocupada por esse projeto, dá o cartão da senha para nós ter no agendamento aqui, né? Os eventos do motocross, né, Leandro? Então, eu acho que vai ser aproveitada essa área. E essa área foi feita na época, foi para isso mesmo. Eu acho que a parceria da senadora Lucivan foi construída na época do governo Antônio, assim, como uma área também, igual o Alfredo falou, tem um campo, tem outra, mas eu acho que tem outras áreas que podem ser feitas lá na região, né, que é a luta do Luzimar, do Alfredo, de uma praça, desde o vereador Cabo Maranhão e outros, passou ali com um campo, uma praça ali naquela região, né? O feirão, graças a Deus, está quase pronto, mas com esse convênio aqui, pastor, é para tirar essa ansiedade da área lá, ela ser movimentada, né? É como se você faz uma casa nova, se não tiver alguém morando dentro dela, ela se estraga. Então, lá vai ser movimentado e eu acho que isso traz uma atração, principalmente ali o pessoal do Copacabana ali, que o pessoal gosta de prestigiar lá, fez aqui bancada, deu um melhoramento. Eu acho que vai trazer um benefício. Eu acho que cada benefício que vem para a cidade é bom. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, a minha mãe falava que cada qual no seu cada qual. E nós sabemos que há pessoas que gostam de diversos esportes. E tem muitos admiradores desse esporte, sem dúvida nenhuma. E eu acho muito importante que haja esse ambiente, o incentivo do poder público municipal para todos os tipos de esportes. Então, eu acredito que esse fomento a essa atividade ali possibilita as pessoas de estarem participando, estarem vendo. E nós temos sempre os ambulantes que trabalham lá também, vendendo alguma coisa. E, além disso, eu acho muito necessário essas outras reivindicações lá para o setor, mas que não se destrua uma coisa para poder fazer outra, mas que possa sempre acrescentar, né? Então, que haja o fomento, sem dúvida nenhuma aí, para o pessoal do motocross, que é importante aos admiradores, aos praticantes, e que seja implementado também lá as praças, que sejam implementados os campos de futebol, que as pessoas tanto necessitam. Então, apenas uma opinião, sabendo, assim, respeitar a diversidade de todos, e sem dúvida nenhuma, eu acho que todo incremento para o esporte, para que nós possamos agregar as habilidades das pessoas, sem dúvida nenhuma, eu sou sempre favorável. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Eu também, da minha parte na discussão, quero falar que os anapolinos não vivem só de futebol e academia ao ar livre. Eu acho que é mais uma modalidade que nós trazemos no motociclismo para fomentar o setor hoteleiro, né, o setor de restaurante, bares, de entretenimento da cidade.
Eu quero parabenizar o Poder Executivo, o prefeito Roberto, por mais essa iniciativa. Não tem como você fazer um campo de futebol dentro de uma pista de motocross. A pista está lá para fazer esse evento e todo ano tem. O ano passado, por algum motivo, a federação não trouxe esse evento. E a população gosta sim. Eu acho que nem tudo agrada a todos, mas é um excelente projeto, uma excelente propositura. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 046 do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei 3.731, de 15 de julho de 2014, do Conselho Tutelar. Comissões de Constituição e Justiça, dos servidores e de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Primeiramente, vereador João da Luz, em sequência, vereadora professora Geli.
Obrigado, presidente. Leandro Ribeiro. Eu gostaria de agradecer e parabenizar o prefeito, porque houve uma incansável conversa, negociação entre os conselheiros tutelares atuais. Inclusive, o conselheiro Lucas está aqui presente, a conselheira Etienne está aqui também. São os presidentes dos dois conselhos existentes. Foram incansáveis negociações e que culminou nessa vitória, uma grande vitória. Não só para os conselheiros atuais, mas para os próximos. Por quê? Porque existia uma demanda para 400 mil habitantes, uma demanda para cada 200 mil, a criação de um conselho. O prefeito agora trouxe a lei para cada 100 mil habitantes a criação de um conselho. Então, isso é uma conquista muito grande. E os conselheiros agora também, com a questão salarial, eles atualmente recebem aproximadamente R$ 1.600. Inclusive, eu quero fazer uma correção. O salário do conselheiro agora vai ser equiparado a um cargo de um servidor público do organograma, que faz parte do organograma. Ou seja, terá correção anual, toda a data base que o servidor receber essa correção, eles também receberão. Para vocês terem ideia, eles têm 10 anos com esse mesmo salário de 1.600. E esse salário agora do conselheiro, com esse cargo que foi equiparado, aproximadamente a 2.600, eu tinha falado 3.900, vocês me desculpem, viu? Então, quer dizer, eu quero parabenizar o prefeito, de sensibilizar, ele fez o compromisso o ano passado com os conselheiros e está honrando esse compromisso agora, trazendo essa lei para essa casa. Então, eu antecipo o meu voto e, com certeza, todos os vereadores aqui vão estar votando a favor do conselheiro, que presta um grande serviço na nossa cidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero também parabenizar o prefeito por essa iniciativa, por esse projeto encaminhado a esta casa em reconhecimento ao trabalho dos conselheiros. O Conselho Tutelar é importantíssimo, porque ele é o defensor dos direitos da criança e do adolescente. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante para a nossa cidade. Eu trabalhei, militei por 34 anos dentro da escola e eu sei a importância que é o trabalho do conselheiro tutelar junto às unidades escolares, apoiando os professores, apoiando os diretores. E essa é uma vitória muito grande. E eu digo que não é vitória somente dos conselheiros. E parabenizo aqui o conselheiro Lucas e a Etienne, que são presidentes dos dois conselhos existentes, mas também da cidade de Anápolis e daqueles que necessitam dessa proteção. É ampliar o número de conselheiros, ampliar para mais um conselho nessa cidade, sem dúvida nenhuma é muito importante para as crianças, para os adolescentes, para o cidadão anapolino. As nossas crianças precisam de proteção. Nós estamos aqui estarrecidos com uma notícia do que aconteceu agora de manhã em Suzano, né, em São Paulo. É uma tragédia, sem dúvida nenhuma. E nós precisamos de um trabalho preventivo. motivo. Infelizmente, os nossos conselheiros, pelas condições de trabalho que têm hoje os nossos conselhos, pelos baixos salários, pelo quantitativo insuficiente de conselheiros, eles não conseguem fazer a contento esse trabalho, apesar de todo o esforço, apesar de todo o preparo, que nós temos que tirar o chapéu para eles, pelo que eles fazem com as poucas condições. Então, sem dúvida nenhuma, somos favoráveis ao projeto, parabenizamos o conselho, parabenizamos o prefeito por essa valorização aos conselhos tutelares e aos conselheiros e, sobretudo, às crianças e adolescentes da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, na discussão, o vereador Pedro Mariano.
Presidente, eu vou obter da palavra, porque eu já fui bem, já sucedido nas meus antecessores. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero também aqui enaltecer o executivo com esse projeto, cumprimentar o presidente Lucas, Etienne, aqui presente, também mandar um abraço ao Napoleão Cacheta, que sempre, historicamente, me cobrou para ficar vigiando esse projeto, apoiando esse projeto, leve a ele e aos demais também o nosso comprometimento com essa matéria. Sempre acompanhando ela e hoje é um dia de vitória. Então, com certeza, o papel fundamental do conselheiro, a valorização do conselheiro e também do espaço onde trabalha. Então, eu quero, além do executivo, parabenizar vocês, que a luta foram de vocês para que isso acontecesse. Então, o legislativo hoje é um representante e está executando aquilo que vocês colocaram até nós, o executivo, o prefeito Roberto, também vocês fizeram essa luta lá e a população sempre está apoiando, com certeza, porque o trabalho de vocês é fundamental no dia a dia. Às vezes a mídia não mostra, às vezes vocês não têm o reconhecimento que era para ser devido, né? Que vocês merecem esse reconhecimento, mas hoje é com certeza uma vitória devida, merecida, e que nós votaremos favoráveis, acredito que todos unanimamente aqui, e com certeza levem o nosso abraço a todos os demais. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, na discussão, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Também como parlamentar desta casa, não poderia deixar de falar sobre este projeto que o prefeito encaminhou a esta casa. Fazendo parte da CCJ, teve meu voto lá e também como vai ter aqui. E eu quero aqui dar meus parabéns também a pessoa do Lucas, a Etienne, também ao Napoleão, como bem disse o nosso antecessor, e todos que trabalham no conceito tutelar, tanto o leste quanto o oeste. E agora com a criação do terceiro, ainda muito mais melhor, porque eu sempre primei por isso e falei, já disse isso ao prefeito por duas ou três vezes, na criação de um terceiro conceito tutelar em Anápolis. A cidade de Anápolis merece ter o terceiro conselho. E esse povo faz um trabalho muito lindo. Inclusive, no ano de 2017, trouxe para esta casa um projeto do assédio sexual contra a criança e o adolescente, e eu tenho acompanhado o trabalho do Conselho Tutelar. Aliás, a população não sabe nem 80% do que se passa dentro de um Conselho Tutelar, porque a situação é muito mais grave do que o que nós pensamos em nossa cidade. O que acontece nas famílias, na sociedade em geral, e termina chegando lá no Conselho Tutelar. Esse povo, quando sai para o trabalho, às vezes não acompanhado pela polícia militar, são ameaçados, e eles dão a sua vida para ajudar nossas crianças. Portanto, Lucas, Etienne, todos que trabalham no Conselho Tutelar, parabéns, essa vitória não é de vocês, é de toda a população, porque sendo reconhecido pelo prefeito, por isso que eu digo, prefeito Roberto Navas, parabéns pelo senhor reconhecer o trabalho do Conselho Tutelar e trazendo a esta casa esse projeto para que tenha aí o aumento do salário deles, também criando o terceiro conselho. Parabéns e tem meu apoio, sim. E quem sai ganhando é a nossa população, nosso município de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, na discussão do projeto, o vereador Eliner Rosa.
Bom, na verdade, o ideal seria que nós não precisássemos do serviço do conselho, né? Mas, infelizmente, a nossa realidade é totalmente diferente. Eu pude conhecer o trabalho de vocês no ano retrasado. Fiquei emocionada com a estrutura, fiquei emocionada também com as histórias que a gente escutou e gostaria de parabenizar vocês. Primeiro, pelo trabalho que vocês já faziam, mesmo antes dessa conquista. E, principalmente, agora também, porque essa conquista é de vocês. A gente sabe quanto vocês lutaram, quanto a gente tentou resolver isso junto à prefeitura, né? Então, peço a Deus que abençoe muito o trabalho de vocês. Fico muito feliz vendo que o prefeito está investindo nessa área. É um trabalho de extrema importância. Só quem passa por alguma coisa nisso na família ou com um amigo próximo sabe a dificuldade que é. E parabenizo novamente por todo o trabalho. Eu sei que vocês trabalham ali com muito amor. Sei que vocês fornecem ali o serviço tanto em relação à questão da proteção, mas também da questão psicológica, que é de extrema importância. Então, peço a Deus que os abençoe, e com muito prazer que eu sou favorável a esse projeto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliner Rosa. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os conselheiros na pessoa do Lucas e dizer também da minha satisfação, senhor presidente, né, em ver que esse projeto veio assim numa hora, no momento oportuno. Sabemos quanto nos últimos anos nós temos tido notícias desagradáveis em questão de proteção da criança e do adolescente no Brasil inteiro, e que Anápolis não é diferente. Quero cumprimentar também o executivo, na pessoa do prefeito Roberto, que mandou esse projeto a esta casa, na valorização desses guerreiros, né? Ser conselheiro não é fácil. A minha irmã, eu pude acompanhar por vários anos em Goianésia, ela que é conselheira, das dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, das adversidades. Então eu vejo que, além de você reconhecer, ser um reconhecimento e ter essa valorização, é o momento da gente realmente poder abraçar esses conselheiros nesse trabalho tão importante que eles fazem. Trabalho de polícia, trabalho de aconselhamento, trabalho de proteção às nossas crianças e também aos nossos adolescentes. Muito bem dito agora pela vereadora, professora Geli. Acabamos de ver aqui nesta manhã, né, essa triste notícia, vereadora, ali em São Paulo, na cidade de Franca, onde dois adolescentes, onde dois adolescentes cometem essa barbaridade, logo em seguida cometem também um suicídio, hein? Sei que isso não é tudo, mas pelo menos é mais um instrumento que nós temos de proteção a essas crianças, que talvez tivessem uma proteção, tivessem uma orientação, talvez não chegasse a essa barbaridade. Então, que a gente possa fortalecer esses conselhos, que a gente possa dar estrutura aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, que possam ser cidadãos no futuro, mas que, acima de tudo, tenham esse alicerce do poder público, tenham essa base, tenham essa proteção que, às vezes, eles não têm. Então, mais uma vez, cumprimentar o prefeito, cumprimentar a todos os conselheiros, e que o município possa também dar estrutura suficiente para que possam também desempenhar as suas tarefas como deve ser feito. Não adianta somente, às vezes, aumentar o salário e também não ter uma estrutura que possa dar uma assistência que deve ser dada. Então, quero cumprimentar o prefeito e também que essa casa possa colocar à disposição dos conselhos para que nós possamos encontrar sempre uma melhor alternativa de proteção aos nossos jovens e às nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, na discussão, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, para passar algumas informações aqui também, além das que eu falei na tribuna, também pedir perdão aqui e cumprimentar a conselheira Etienne também, que se faz presente, e eu não mencionei o nome dela, e muito nos agrada a presença dela aqui nessa sessão, e também merecedora, batalhadora aí, por essa conquista dos conselheiros tutelares. E dizer que, além, né, do aumento da remuneração, vai ser acrescentado um conselho tutelar no município de Anápolis, um a mais. Hoje são dois, iremos para três, e hoje esses dois atendem mais ou menos, né, a cobertura de mais ou menos 200 mil habitantes, e com os três vai reduzir pela metade para um conselho a cada 100 mil habitantes aproximadamente. Então é mais uma conquista da luta, né, do empenho,
de todos esses conselheiros aqui hoje representados pelo Lucas e pela Etienne, e que o prefeito, sensível a essa causa, também os vereadores, sensíveis a essa causa, estamos tendo aqui a felicidade de votar esse projeto. Agradeço, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Da minha parte também, Ediene, Lucas, leve o nosso carinho, né, parabéns pelo trabalho que os conselheiros tutelares vêm fazendo em nossa cidade, né, eu acho que mais que merecido essa conquista, e parabenizar o executivo, o prefeito Roberto, por essa sensibilidade política. Apesar dos desafios, das dificuldades orçamentárias, ele compreendeu a necessidade da valorização de vocês. Parabéns. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 079 de 2017, vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto e houve a solicitação de vista pelo vereador Ederson Lopes.
Vista concedida ao vereador Ederson Lopes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 146 de 2018, vereador Pastor Elias, que altera a redação do artigo 1º da Lei 3.974, de 19 de julho de 2018, passando de certificado para comenda vereadora Vilma Rodrigues Correia e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e de Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto em pauta está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias, autor da propositura.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, no ano passado, no dia 14 de novembro, nós protocolamos nessa casa para que fizesse a mudança. Porque no meu intuito, quando nós criamos aquele projeto da questão dos idosos, incluindo aí, a gente não sabia que a Vilma viria a falecer, e conversando com seu filho, doutor Manuel Manderico, ele concedeu que pudéssemos usar o nome da vereadora Vilma Rodrigues. E eu, para mim, haveria ter tido colocado, no inicial, o certificado e também a comenda. Mas nós fizemos a correção e eu aguardo que todos os vereadores, todos os nossos nobres pares, faça isso, porque foi uma pessoa que batalhou muito pelo município de Anápolis, pelos idosos, e enfim, merece. E eu queria pedir o apoio dos pares aqui para que isso transformasse e fosse para a comenda Vilma Rodrigues, a partir deste ano. Obrigado e vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Gelê.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, nós estamos no mês da mulher. E eu quero aqui ressaltar, né, a pessoa da nossa querida vereadora Vilma. Eu sempre, quando recebo os alunos aqui nesta casa, pela escola do Legislativo, eu falo para eles que essa legislatura foi uma legislatura que ampliou o número de mulheres e que nós somos 4. E sempre exalto o nome da vereadora Vilma, porque ela foi eleita para essa legislatura. Aí eu falo para os alunos, olha, aprove a Deus que ela fosse morar no céu, mas ela pertence ainda a essa legislatura. Então, parabenizo o vereador Pastor Elias por essa homenagem significativa e que o nome dela, sem dúvida nenhuma, jamais seja esquecido na nossa cidade, que o legado que ela deixou, sobretudo no trabalho com os idosos, na filantropia, que seja sempre lembrado por esta casa e pelos cidadãos anapolinos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na discussão, vereador Lélio Alvarenga, em sequência, Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Também quero cumprimentar ao vereador Pastor Elias, meu amigo, e dizer que realmente é com muita saudade que a gente lembra da vereadora Vilma, e também, por outro lado, com muita satisfação por saber que ela cumpriu a sua missão tão bem cumprida aqui quando passasse aqui por essa terra, na defesa do menos favorecido, na defesa dos idosos, na defesa daquele que não tinha voz, e a Vilma sempre foi essa voz. Toda a atitude que nós fomos fazermos em homenagem à Vilma e mantemos a sua memória sempre viva, para que sirva de exemplo para cada um de nós, para cada cidadão anapolino, para cada cidadão brasileiro, de como é uma conduta realmente de uma pessoa que tem a preocupação com o ser humano, com a vida. Então quero cumprimentar ao pastor Elias e dizer que a Vilma, nós ali estivemos durante a campanha juntos, Vilma que era do meu partido, nosso partido do PSC, Partido Social Cristão, onde nós tivemos o prazer, e depois também da sua eleição, continuamos conversando, eu, vereadora Thaís, saímos basicamente, juntamente com a Vilma, quase todas as semanas, para tratarmos das nossas pautas, para descontrairmos um pouco, e que ela deixou essa lacuna em nossos corações, mas que com certeza ela permanecerá sempre conosco, na nossa lembrança, no nosso coração. O presidente Leandro também esteve algumas vezes com nós, né, presidente? Como era bom aqueles encontros, né? Mas com certeza, vereador Japão também, mas com certeza ela permanecerá sempre conosco e deixou sim, sem sombra de dúvida, senhor presidente, um legado enorme na cidade de Anápolis, que nós todos possamos seguir o mesmo caminho na busca de servir sempre aquele que não tem voz, aquele menos favorecido. Muito obrigado e devolvo a palavra à Vossa Senhoria.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência, na discussão, vereador Pedro Mariano.
Quero parabenizar o pastor Elias, parabéns, pastor, que foi de propósito de Vossa Excelência, criou o certificado e agora está fazendo alteração, passando para a comenda, né? Se tornando quem fosse realmente a comendadora da nome de Vilma, né, Rodrigo, que o tempo passou aqui, fez um excelente trabalho, né? E que essa memória de comenda ela vai sempre estar viva aqui na Câmara Municipal, né? Essa passa no certificado. O certificado é importante, mas a comenda dá um outro peso, outro status, principalmente o nome dessa pessoa que vai estar, Vilma Rodrigues, quem vai ser homenageado. E o Alvaro me antecedeu, a Geli, né, a colocação, e eu fui muito bem já contemplado com a fala deles. Então, eu também sou a favor e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, na discussão, vereadora Thaís Souza.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Pastor Elias pelo projeto. Eu tive a oportunidade de ser relatora desse projeto, eu acho um projeto importante, até porque a vereadora Vilma deixou um grande legado para a cidade de Anápolis, como mãe, como mulher, como legisladora nessa casa, aprovando 7 leis. Então, com certeza, uma justa e merecida homenagem. E também, presidente, amanhã faz um ano do falecimento da vereadora Vilma e ano passado eu tinha requerido a casa legislativa junto da mesa para que fizéssemos uma galeria com homenagem das leis criadas pela vereadora nessa casa, leis sancionadas, para que pudéssemos deixar na memória dessa casa. Então, foi feito esses quadros com essas leis. Eu acho nada mais que justo amanhã fazermos uma inauguração, uma coisa rápida, contarmos com todos os vereadores dessa casa e o senhor disponibilizou a sala de comissões para que elas fiquem expostas lá. Então, acho que é importante a gente rememorar a memória da Vilma e deixar marcado nessa casa o grande legado que ela fez para a cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Então, reforçando o convite da vereadora Thaís, amanhã, às 9h30, aqui no plenário, nós estaremos inaugurando a galeria de projetos de leis aprovados pela vereadora Vilma. Vereadora atuante, ficou pouco tempo entre nós, mas bastante atuante, bastante comprometida, né, com o seu trabalho, com o seu segmento, principalmente na questão dos idosos, dos menos favorecidos. Então, convido a todos os ouvintes, todos os familiares, todos os nobres vereadores, servidores aqui desta casa, para amanhã, às 9h30, estarmos aqui no plenário, inaugurando aqui uma galeria com as leis aprovadas pela vereadora Vilma, se eu não me engano, salvo engano, 7 leis aprovadas aqui no pouco tempo que ela ficou entre nós. Ainda na discussão, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Só parabenizar o nosso vereador Pastor Elias pela iniciativa, né? Eu já tinha apoiado a criação do certificado, apoio também agora a comenda. Com certeza, essa legislatura nossa, nós precisamos deixar um legado. E a vereadora Vilma, ela ficou nos nossos corações, na nossa memória. E com certeza, essa comenda vai considerar e dar uma homenagem justa para quem contribuiu muito para a nossa cidade de Anápolis. Parabéns, vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 151 de 2018, do vereador Luzimar Silva. Considera de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro das Laranjeiras e Sítio de Recreio Vale das Laranjeiras. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, o autor, vereador Luzimar Silva.
Sim, quero pedir aos nobres pares, né, que vote favorável a esse projeto. Sabemos que hoje o bairro Recreio Sítio Laranjeiras é um dos bairros mais carentes da nossa cidade. E temos ali o Carlinho Laranjeira, que é o presidente do bairro, uma pessoa muito dedicada ali daquela região, que sonha e acredita que o Laranjeira possa se tornar, eu também tenho esse sonho, um bairro nobre também da nossa cidade. E são pessoas simples, né, mas são pessoas guerreiras que moram ali no Laranjeira. E precisamos muito dessa utilidade pública para desenvolver alguns projetos que tem ali a Associação de Moradores, como o presidente o Carlinho, né, que tendo essa utilidade pública não é para o presidente, né? A entidade continua ali por muitos anos. Então, tem alguns empresários, muitos, até tem o projeto Ares ali, que está abençoando ali, onde era um lixão, está construindo um galpão. Tem muitos empresários querendo nos ajudar ali naquela região, levando aos menos favorecidos ali algumas doações. E gostaria de pedir aos pares aí reforçar que aprove esse projeto. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na discussão do projeto, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente.
Discutir, presidente.
Presidente, eu quero dar os parabéns para o vereador Luzimar por essa iniciativa, porque vai ser de grande benefício fazer a associação de moradores ser de utilidade pública, até mesmo pela facilidade que a gente vai ter de poder correr atrás e ajudar. Então, o Carlinho também deve ficar satisfeito por essa iniciativa do vereador. E eu que moro naquela região, sei das dificuldades do Laranjeira, como todo mundo sabe, vai ser de importância muito grande e relevante para a gente fazer um trabalho de ajuda para resolver os problemas do Vale da Laranjeira. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, na discussão, o vereador Américo.
Quero parabenizar o vereador Luzimar e dizer assim que eu tive a oportunidade de ser o relator desse projeto na CCJ e relatei favorável. Fiz questão de ir visitar a sede ali, o Luzimar, e a gente constatou ali que já vários eventos que foram realizados e realizados com sucesso ali, atendendo e ajudando a comunidade. Então, parabenizo aí o Carlinho também pelo trabalho ali desenvolvido ali em prol daquela região e daquela comunidade ali. Então, só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo. O projeto está em discussão. Em votação. O projeto está em votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 037 de 2018, vereador Lélio Alvarenga, que dispõe acerca da inauguração e entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim que se destinam e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao veto e eu solicitei vista, presidente.
Vista concedida à vereadora Eliner Rosa. Fará uso da palavra pela ordem, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu vim aqui, ô presidente, através pela ordem, justificar a minha ausência, o meu atraso, aliás, que eu convidei o secretário Cari Abrão, que é o secretário de esporte, foi prontamente a nos servir, compareceu no horário ele, o Eduardo, a comunidade Polo Centro, do Calistolândia, onde nós estivemos com ele lá no campo do Calistolândia, onde apresentamos para ele várias sugestões para melhorar aquela praça de lazer. Nós sugerimos, por exemplo, igual na questão de uma pista de caminhada dentro do próprio campo, porque tem os diabéticos do posto de saúde, faz a caminhada lá, faz esse trabalho lá já. Também no entorno do campo. Uns degraus de arquibancada, que seria como uma forma de arquibancada. uma quadra de areia, a manutenção no gramado e uns brinquedos da academia. Refletor. E um pessoal para fazer a própria segurança. Você conhece lá, sabe que jeito que é. É perigoso depredação, esse negócio tudo. A gente faz uma coisa boa lá, mas precisa também de ter uma certa segurança para a conservação dele também. No momento lá também, pedi a ele que fosse conhecer a área onde é destinado a criação da arena, onde foi nos cedida pelo saudoso ex-deputado federal, Jobaí Arantes, que já está em fase de licitação, que seria o campo sintético, a academia de brinquedo e tudo, que seria lá no Polo Centro. Então, eu agradeço a ele a visita, onde ele também, o presidente, ele foi favorável, certo? E mostrou muito interesse. Tanto achou todas as duas áreas muito boas, você entendeu? E falou, pôs à disposição, segundo ele, vai fazer o possível e o impossível para ter mais agilidade, para que a gente possa concluir essas obras o mais rápido possível. Não sei se vai dar para fazer tudo, mas o que será bem feito e de bom agrado pela comunidade, visto que nossa região não temos área de lazer. Então ele mostrou a disposição muito fiel a nós. Gostei da comunidade também, que compareceu, nos ajudou. Então eu agradeço a visita dele e peço a ele sucesso e agilidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, pela liderança do PT, vereadora aniversariante do dia, professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, acho que porque hoje é meu aniversário, eu estou lembrando muito da minha mãe. E a minha mãe me ensinou que nós não podemos medir ninguém pela nossa régua. E falo isso pelas palavras do nosso líder, e falei para ele antes dele sair, que ele não está aqui, pelas palavras do nosso líder com relação à insatisfação dele pelas mídias sociais. Nós sabemos, senhor presidente, que a sessão desta casa são sessões públicas e que as nossas falas são gravadas, sem dúvida nenhuma, e que as pessoas utilizam as nossas falas. Mas as nossas redes sociais, as minhas redes sociais, elas têm assinatura. E eu assumo tudo que eu digo, tudo que eu falo nas minhas redes sociais. Então eu não uso nenhum subterfúgio, além daquilo que é legal. Mesmo porque rede social não é um campo sem lei, nós sabemos disso. Então, o que nós falamos aqui, nós assumimos. Discordamos da fala dele quando ele disse que a saúde, que nós estamos aqui tratando de um assunto requentado, e eu acho que saúde não é um assunto requentado, nós temos que discutir sim, e temos uma posição que nos foi dada pelo povo anapolino, e essa posição nós assumimos com muita responsabilidade e muito respeito ao povo da nossa cidade. Não temos nenhum embate pessoal. A nossa fala aqui é uma fala tão somente em defesa das nossas ideias, em defesa das nossas bandeiras e em defesa do povo anapolino, que está, sem dúvida nenhuma, sofrendo por um atendimento precário que acontece na saúde da nossa cidade. Esta é a nossa fala e foi isso que nós sempre trazemos e que, por certo, está sendo repercutido nas redes sociais. E se assim está acontecendo, é porque as redes sociais mostram a insatisfação e a satisfação também das pessoas. Então, nós não jogamos nada de forma incorreta, nós não trabalhamos com nenhum fake, nós falamos aquilo que nós achamos que devemos falar. Então, estou respondendo apenas para poder demonstrar a minha insatisfação, porque o meu nome foi citado nesse sentido. E parabenizo as pessoas das redes sociais, que usam esse caminho para mostrar e trazer a insatisfação das pessoas. E parabenizo a fala do vereador Alfredo Landim, que usou com muita propriedade a tribuna dessa casa, usando o seu direito legítimo de vereador de poder denunciar. E eu falo pelas comunicações, atendendo um pedido
do líder que pediu para que eu pudesse falar, porque o meu tempo acabou. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, na liderança do PTB, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, voltando ao assunto, né, ao assunto da Enel, também ela tem, sim, buscado melhorar e a gente tem que ter essa visão de estar olhando, né, como eu bem disse, tem vários circuitos sendo feitos na cidade, propriamente a questão da subestação que está sendo construída lá no Framboyan. E também dizer para o pessoal, aqueles que não estão acompanhando, antes de ontem a gente fez uma conversa na Enel e ontem reafirmamos a retomada da construção da rede de baixa e média tensão no Lusitano. Né? Então eles foram lá, uma empresa pegou e não deu conta de construir e arrumaram outra empresa para dar continuidade e estar fazendo a implantação dos postes de base e de distribuição para dar dignidade e respeito àquele bairro que mais de 50 anos, vereador Eline, o pessoal sem energia. Então eles já retomaram as obras lá e logo tenho certeza que o máximo de 2 meses, se não parar, aquele pessoal vai estar com energia. Tomara que aquela demanda, novo presidente, esteja já contemplada para que a gente não tenha que fazer gestão dentro da Enel para liberar aquela energia. Para terminar, senhor presidente, eu quero aqui nessa oportunidade estar convidando os moradores ali da Vila Santa Maria, que é parceiro da gente, e de toda a cidade que do campeonato do Barro Preto, que Vossa Excelência tem contribuído muito, tanto Vossa Excelência, a gente, o vereador Fernando Paiva, e a gente tem feito essa parceria e tem feito com que o campeonato lá cada vez melhore, melhorasse, mas está melhorando. O prefeito Roberto tem dado condições para que aquela praça de esporte possa vir também estar atendendo, né, todas aquelas pessoas que gostam do futebol. E a gente, o que entristece é a questão do CMTT. Nós temos que olhar uma questão propriamente para ver se muda a metodologia daqueles agentes. Não que a gente vai fazer com que eles façam as coisas erradas, fora disso, mas que tenha bom senso e que não vai parar desse negócio de estar multando aonde não precisa. Onde não precisa, a multa é importante para o município, sim, mas também a pessoa tem que saber educar. Final de semana, na porta de hospital, na porta de supermercado e principalmente numa praça de esporte daquela, um final de semana, e eles ir com arrogância, isso é inconcebível e nós não vamos aceitar nisso aí. E vamos fazer com que essa questão desse edital deles possa ser mudado, porque, senhor presidente, devolvendo a palavra, o comando da Polícia Militar, eles são subordinados ao coronel e eles respeitam. Né? Não é que eles têm que ser coronelismo, não, mas eles têm que respeitar a gestão e respeitar quem está realmente se divertindo, não fazendo coisa errada. É lógico que a gente aqui é contra isso, e Vossa Excelência, aquele dia, tentou intervir, e eles foram completamente indelicados com Vossa Excelência, mas a gente entende também o trabalho dele e vamos fazer com que o trabalho deles possa ser respeitado. Mas eles têm que ter essa consideração, esse bom senso de saber efetuar o trabalho deles com, né, mais sabedoria. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na verdade, a nossa sugestão é que, antes de fazerem as autuações, é melhor fazer um trabalho educacional, um trabalho preventivo, observar se lá tem as placas de proibição de estacionamento, de proibição de mão, de trafegabilidade, do que chegar autuando os moradores, as pessoas que estão ali para fazerem ali a confraternização do final de semana, porque, apesar de tudo, são todos trabalhadores e, às vezes, por um motivo ou outro, colocaram o carro no lugar indevido por falta de sinalização, às vezes. Então, o que nós queremos não é nada errado, não é nada demais, a não ser pedir um trabalho preventivo,
um trabalho de conscientização, um trabalho educacional, do que chegar mexendo já no bolso do cidadão, do contribuinte anapolino, que está ali no momento de lazer. Ainda pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui usar pela ordem, agradecer o nosso líder, Américo, por nos conceder de poder estar falando. Eu quero citar que hoje a visita do nosso amigo, ele me ligou ontem, eu até disse a ele que eu estaria lá presente, Sandro Mabel. O nosso FATEC aqui de Anápolis, que é a faculdade aqui ligado ao SENAI, e é Roberto Manjo, completa, senhor presidente, 67 anos, e que tem feito um grande trabalho aqui no estado de Goiás, por que não dizer dentro de Anápolis, quantas pessoas que cursam, tiram ali o seu certificado de curso superior por essa instituição. Então, estou aqui hoje reconhecendo esses 67 anos, inclusive na semana que vem eu vou trazer uma moção de aplauso a ele, porque merece. São muitas pessoas que têm hoje o seu trabalho tirado aqui, feito o curso aí dentro dessa instituição. E nós não podemos esquecer, 67 anos dessa faculdade. Portanto, eu quero parabenizar o Sandro Mabel, a todos da FIEG, do SESI, SENAI, do Sistema S, que tem feito um grande trabalho, a própria CIA, né, junto com o pessoal. E eu fico feliz com isso, de saber que nós temos, no nosso Brasil, eu não vou falar que não existe situação como aconteceu em algum lugar, né, pessoas que mancham a instituição, mas eles têm feito um grande trabalho no Brasil. Que seria do Brasil se não tivesse esse Sistema S para ajudar as famílias e as pessoas. Portanto, fica aqui, senhor presidente, o meu reconhecimento, os meus parabéns, e eu quero ir lá ainda, porque vai decorrer essa semana, esse aniversário, e tem muito trabalho aqui acontecendo no SENAI, na nossa cidade, comemorando os 67 anos, né, da FATEG, dessa faculdade, que é ligado ao sistema FIEG, ao SENAI e ao SESI do nosso estado de Goiás. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, pela liderança do PSL, vereador Deusmar Japão.
Senhor presidente, eu quero aqui primeiro agradecer a minha líder, Thaís Souza. Senhor presidente, eu quero aqui falar de saúde. A saúde nossa hoje, eu estava escutando o prefeito um dia falando, e eu ouvi muito, e quero agradecer ele pelo posto no meu bairro, que está sendo, porque meu bairro era esquecido. Hoje, pelas autoridades, hoje está sendo reconhecido. Quero agradecer o Luizier, que ajudou pelo posto de saúde, e quero agradecer o secretário de saúde, porque o secretário de saúde, o que ele está fazendo na saúde, eu trabalhei 31 anos na saúde. O que ele está fazendo hoje, se der certo, não vai dar certo, vai ser um dos melhores lugares do Brasil, vai ser aqui em Anápolis. Quero falar para todo mundo e convidar a população ali do meu bairro para estar lá amanhã com a gente, inaugurando o posto, porque, infelizmente, nós nunca teve uma... Não tinha... Era abandonado do nosso lado. Hoje, eu estou acreditando e estou acreditando muito mais na saúde. Só isso, devolvo. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Passa a palavra à secretária para a leitura de moções e logo após de requerimentos.
Moção de pesar do vereador Luzimar Silva. É a família Oliveira Miranda pelo falecimento do senhor Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, que ocorreu no dia 12 de março. Moção de pesar da vereadora professora Geli.
Discutindo aí o meu depois.
A família do senhor Antônio Alves Boaventura. Pelo falecimento do senhor Antônio Alves Boaventura. Temos também uma indicação do vereador Paulo de Lima, indicando ao senhor Ricardo Soavinski, presidente da Saneago, que seja realizado estudo no sentido de determinar ao setor de cortes dessa empresa para que nas vésperas de finais de semana, bem como de feriados, não sejam feitos cortes de fornecimento de água no nosso município.
As moções e a indicação estão em discussão.
Discutindo, vereador Luzimar Silva, na sequência, vereadora professora Geli.
Sim, obrigado, senhor presidente. Ontem, a torcida Cruz Maltina, uma tarde negra, né? Recebemos a notícia do falecimento, aí faleceu na tarde de ontem, Eurico Miranda, ele que foi uma pessoa que chegou para o clube em São Januário, em 1967, dedicou muito às ações daquele clube, representando, foi vice-presidente, foi presidente, foi torcedor, e ajudou muito, contribuiu com o clube, é uma pessoa que sempre espelhei, sempre gostei das atitudes, e foi um cara vitorioso, né, que aí dos 4 títulos que o Clube de Regatas Vasco da Gama tem, 3 foi na gestão dele, 89, 97, no ano de 2000, Eurico sempre deixou ali o seu legado, ele que foi deputado federal por 8 anos, por 2 mandatos, ganhou 9 campeonatos carioca pelo Vasco. Então, quero deixar aqui os sentimentos à família, aos filhos, né? E aquele guerreiro era uma pessoa humana. Valdirã jogou no Anápolis Futebol Clube, saiu, teve uma passagem pelo Clube de Regata Vasco da Gama. E na ocasião, depois ele entrou para o mundo das drogas, Eurico Miranda levou ele para São Januário, colocou dentro do clube ali. Valdirã vinha para a casa de Eurico, Eurico teve o maior carinho. Então a gente vê que é uma pessoa humana. Eu sempre, quando vou no Rio, vou em São Januário, a torcida fala que os torcedores que vai do interior ali para o Rio de Janeiro para assistir alguns jogos, ele acolhia bem dentro de São Januário. A mesma comida que era servida para os atletas, era servida também para as torcidas que vinha de fora. Então ele era um apaixonado, mais de 50 anos, né, meio século, ali defendendo o Clube de Regata Vasco da Gama. Quero deixar aqui o sentimento à esposa, ao filho, Euriquim, que também é um conselheiro do Vasco hoje, e ele que morreu. E morreu sem saber o que é perder para o maior rival, que é o Clube de Regatas Flamengo, né? Eurico, então, faleceu aí sem saber, deixou esse legado, sem conhecer o que era perder para o Clube de Regatas Flamengo. Então, deixo aqui o sentimento. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu apresento também uma moção de pesar. Seu Toninho, pai do dentista, né, do odontólogo Antônio Júnior, é o meu ortodontista e esposo da advogada Jordana, que trabalha no meu gabinete. Mostrar aqui a nossa tristeza, mas sobretudo exaltar o legado desse homem, um homem trabalhador, temente a Deus, um excelente pai de família e que foi morar na glória. Então, reconhecimento dessa casa pelo trabalho dele e que Deus possa confortar toda a sua família. Esposa, as 2 filhas, o filho e toda a família, netos, o neto, as netas e toda a família do seu Toninho. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Ainda na discussão das moções e indicação, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Primeiramente, agradecer, presidente, que possa indicar esses dias de corte somente de água e de energia. Estou fazendo os 2 requerimentos, 2 pedidos, para que eu estude, para um bom senso, né? Que a pessoa corta, por exemplo, sexta-feira, corta a água. Como que a pessoa vai pagar e religar e tudo mais? Na Anatel, então, não tem nem como, né? O pessoal da antiga Celga aí não tem nem condições de fazer esse serviço. Então, eles cortam e depois não religa as energias. Então, é complicado. Eu acho que podia ter um estudo, uma responsabilidade, pelo menos na época de feriado, na véspera de final de semana, posso fazer isso. E complementando o que o João Feitosa falou sobre o CMTT, o presidente, eu também concordo com, em certas partes, muita coisa, né, que o CMTT tem que fazer a parte dele. Mas no final de semana, principalmente lá no centro da cidade, eles têm tido muitas atuações, né, e têm atrapalhado muito o comércio da cidade. Eu acho que as pessoas que vêm de fora, pessoal de Abadiânia, de Alexânia e de outras cidades que vêm fazer compra aqui, o nosso centro é um verdadeiro shopping de céu aberto. Então é importantíssimo os nossos comerciantes possam ter liberdade no final de semana. E aquilo é só até meio-dia. Quando passou do meio-dia, 2 horas da tarde, o centro da cidade morre. Então o CMTT teria que ter uma consciência de não fazer isso no final de semana lá, ou só ir lá pelo menos para orientar, né? O pessoal, ó, tira seu carro da calçada, faça isso, faça aquilo, como diz o presidente. A orientação é muito importante, nós precisamos disso, nós precisamos do comércio pujante em Anápolis. Anápolis toda a vida viveu do comércio, então se o pessoal começa a multar, começa a fazer coisas lá no centro, acaba que tira o pessoal de outra cidade que vem fazer compra aqui no final de semana no nosso atacadista. Eu acho que precisamos ter esse respeito do pessoal do CTT, respeito todos eles, eles têm autoridade para fazer isso, mas a multa é importante? Eu acho que não, acho que a multa financeira não é importante não. Eu acho que a orientação sim é muito importante. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Mas, na verdade, essa indicação de Vossa Excelência, ela fica prejudicada porque no ano de 2017 para 2018, então o suplente assumiu a cadeira, o vereador Vilmar Silvestre, e ele aprovou aqui nesta Casa de Leis, junto com os nobres pares, um projeto onde fica proibido o corte nos finais de semana ou na sexta-feira e vésperas de feriado. Por isso, a indicação fica prejudicada, porque esse projeto já está em vigor em nosso município.
Eu acho que não.
Foi aprovado nesta casa.
Foi?
Presidente, estamos na discussão.
Tá, logo após o vereador Varenga com a palavra.
Eu, presidente, depois eu vou verificar.
Tá,
eu
vamos,
acho que...
vamos procurar no arquivo, mas eu tenho certeza que o vereador...
Eu acho que o prefeito não aceitou ela, não. Acho que não sancionou ela.
Nós vamos dar uma
olhada.
Eu
tenho quase certeza absoluta, mas como o senhor também está preso, o senhor tem mais tempo aqui de casa do que eu desse mandato, então eu...
Sim, nós vamos ter compromisso de trazer essa resposta para o senhor.
Com certeza, obrigado.
Com a palavra na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aqui nós recebemos que pelo pastor Elias o convite para a gente poder participar mais uma vez ali na... terceiro CRPM, e trazer um assunto aqui, senhor presidente, que em 2017 nós protocolamos nessa casa aqui.
Vereador Lélio, nós estamos discutindo as moções e a indicação.
Ah, então perdão, pensei que fosse pela ordem, perdão.
Tá. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Com relação à lei do pastor Vilmar, no mérito aqui, nós, vereadores, nós aprovamos porque é extremamente relevante. Cortar nos finais de semana, na sexta, na véspera de feriado, é uma extrema covardia. A pessoa fica sem água, fica sem energia. E nós fizemos o certo, a Câmara fez o certo. Só que, por exemplo, quem regula os serviços da distribuição de energia, quem normatiza, quem apresenta as regras, é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E quem cria as leis e as normas e julga é a Câmara Federal, ela que cria as regras. Então, esse pedido do nosso vereador Vilmar Silvestre teria que ser aprovado por um deputado federal, mudando as regras lá na ANEEL, com relação a esse serviço. Então, do ponto de vista do Rochinha, que é o presidente da Enel, ele mesmo foi a céu aberto nos meios de comunicação e falou, inaplicável, com relação à energia. Nós não vamos cumprir essa lei. Porque, por exemplo, do ponto de vista da inconstitucionalidade, entendeu? Então ele já sabia que ele tem as prerrogativas de acordo com as normas. É. Então é só para poder esclarecer, viu, presidente?
Obrigado. Só uma parte, João da Luz. João da Luz. Eu mesmo falou isso, porque realmente precisa fazer esse projeto, não, porque ela não tem energia final de semana mesmo. Você viu já era final de semana? Precisa ter esse projeto de corte, está prejudicado esse projeto aí. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz, vereador Pedro Mariano. As moções e indicação está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas e a indicação nós vamos sobrepor para trazer uma resposta ao vereador Paulo de Lima. Agora sim, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como eu estava mencionando aqui no momento, nós temos essa reunião marcada, proposta aqui pelo pastor Elias, para o dia 15, na sexta-feira, às 10 horas. E a gente tinha protocolado essa casa em 2017, senhor presidente, um requerimento onde nós pudéssemos pedir uma colocação de postos de barreiras em todas as entradas da cidade de Anápolis. Eu creio que uma das saídas nós teremos um pouco mais de tranquilidade, de segurança para a nossa população, pastor Elias, é esse atendimento. Nós possamos aproveitar esse momento que já vai ter várias autoridades ali e cobrar um posicionamento que dependia do município, dependia do estado, porque é muito fácil, né? Você vem de Brasília, comete um crime aqui, você não tem nada que possa impedir essa pessoa uma identificação. E assim também em Goiânia, saída norte, saída aqui para Campo Limpo, para Curumbá e todas as outras, Gameleira. Então, nós estamos com a porta aberta, senhor presidente. Aqui, infelizmente, nós estamos num grande centro entre duas capitais e não temos proteção para a nossa cidade contra essas pessoas que vêm de outros estados, outros municípios, cometerem aqui crime na cidade de Anápolis. Então, a gente precisa realmente aproveitar esse momento, pastor Elias, né, para a gente poder relembrar e buscar nos arquivos e cobrar também soluções que realmente sejam definitivas. Porque a gente fica basicamente enxugando gelo aqui. Nós falamos, mas atitudes realmente concretas que possam trazer soluções definitivas e ordeiras para o nosso município, nós não temos. Então vamos aproveitar esse momento, pastor Elias, juntamente com a Frente Parlamentar de Segurança, e revivemos esse requerimento e vamos colocarmos realmente em prática. Vamos ver se a gente consegue agora com o governo novo, com o prefeito, com o secretário, também com o nosso amigo doutor Gleison Reis, que vai estar presente juntamente com todo o comando da PM e outras autoridades, colocarmos em prática alguma coisa nesse sentido. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Pela liderança do Executivo, vereadora Thaís.
Senhor presidente, eu uso esse espaço da liderança executiva a pedido do líder, o Ederson Lopes, apenas para divulgar o quarto encontro regional do Amor Exigente, que acontece dia 16/3 na Igreja São José Operário. Tem toda uma programação e tem todos os valores também. Quem tiver interesse em participar ou saber mais, pode entrar em contato com o nosso líder, que ele está divulgando esse projeto aqui. Obrigado.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência, passa a palavra à secretária para leitura de requerimentos.
Requerimento do vereador João da Luz à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a efetivação de troca de lâmpadas no poste número 26426973, no distrito de Branápolis, Chácaras Boa Vista. Requerimento do vereador João da Luz, que requer a Secretaria Municipal de Obras a efetivação de reparos na iluminação pública no poste 023-44-368 da rua IP número 11, no conjunto IAPC Jardim Santana. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando a criação da Frente Parlamentar de Apoio às Instituições Filantrópicas de Anápolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando a limpeza e revitalização do canteiro central da rua José de Deus, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, solicitando serviço de patrulhamento na estrada vicinal do bairro Vila União até a GO 222, entre Anápolis e Nerópolis. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Requer encaminhamento à sua concessionária Triunfo Concebra, solicitando análise para implantação de um ponto de ônibus interestadual e uma passarela na BR-060, Anápolis-Goiânia, nas medições do posto presidente. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer encaminhamento à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua RC-11, quadra 13, residencial Reni Cury. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, serviço de recuperação de bueiro na rua Anápolis Futebol Clube, no bairro Paulo Centro. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria Municipal de Obras
o serviço troca de lâmpada na rua D, quadra 1, Granja Santo Antônio. Número do poste 001-22646. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicita a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte estudo para implantação de quebra-molas na rua D, quadra 1, na Granja Santo Antônio. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicita à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua 3, na Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que solicita também à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua José Bonifácio, quadra 11, lote 9, no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicita à Secretaria de Obras a serviço de tapa-buraco na rua Marreco, quadra 23, lote 18, residencial Gibran El Hadj. Ainda do vereador Alfredo Landim, solicita à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco na rua Iambu, quadra 25, lote 3, residencial Gibran El Hadj. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando também a CMTT, estudo para implantação de quebra-molas na Avenida Cachoeira Dourada, quadra 18, lote 1, no bairro São Joaquim. Requerimento da vereadora Eliner Rosa. Solicitar o Teles para fazer a leitura.
Requerimento da vereadora Eliner Rosa, requer à Secretaria do Meio Ambiente o serviço de recuperação de toda a extensão da pista caminhada da Avenida Ilha Formosa. Requerimento da vereadora Eline Rosa, requer a Secretaria de Meio Ambiente, retirada de entulhos, toda a extensão da área pública Avenida Ilha Formosa, no residencial Leblon. Ainda da vereadora Eline Rosa, requer a Secretaria de Obras, iluminação urbana na Avenida Ilha de Formosa.
Obrigada, vereador Teles. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer encaminhamento de ofício da Secretaria de Obras, solicitando a pavimentação asfáltica na rua Manaus, Salvador e Niterói, nas ruas Manaus, Salvador e Niterói, no bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador João Feitosa, solicita a CMTT a implantação de lombofaixa na rua 17, quadra 34, residencial Vale do Sol, segunda etapa. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando a Secretaria de Obras o serviço de manutenção e tapa-buracos não consta aqui o endereço, vereador. Então, também do vereador João Feitosa, requerimento à CMTT solicitando estudo para viabilizar a implantação de semáforo em cruzamento no bairro residencial Flor do Cerrado. Corrigindo aqui, vereador João Feitosa, o requerimento para a Secretaria de Obras, solicitando tapa-buracos na rotatória da linha do ônibus, no trevo do Corumbá, próximo ao viaduto. Requerimento do vereador Pastor Elias. Solicita à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, o serviço de limpeza e roçagem na rua Góes, quadra C, lote 8, em Vila Góes, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Dona Elvira, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT a revitalização da faixa de pedestre localizada na rua Afonso Prado, número 428, em frente ao Centro de Educação Infantil Bete Shalom, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT a revitalização da sinalização horizontal em toda a extensão dos bairros Bom Sucesso, Jardim, Alexandrina, São Lourenço e Maracanã. Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando à Secretaria de Obras uma lombofaixa na rua Ribeirão Preto, no bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Pedro Mariano. Solicita encaminhamento de ofício ao presidente da ALEGO, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, solicitando a possibilidade de implantar nesta Casa de Leis, no plenário Teotônio Vilela, a reunião das reuniões da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Enel, Distribuição Goiás, instalada recentemente na Assembleia Legislativa de Goiás. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à CMTT estudo para implantação de lombofaixa ou quebra-molas na Avenida Lídia Fernandes, aproximadamente 200 metros após a rotatória da Vila União, nos dois sentidos da avenida, antes do cemitério-parque. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que solicita a Secretaria Municipal de Obras, o serviço de tapa-buracos na Avenida Lídia S. Fernandes, Vila União, em toda a sua extensão. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que solicita a Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na Avenida Pedro Ludovico, em todo o seu itinerário, iniciando da Saneágua até o final do bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Pedro Maliano, que solicita a Secretaria Municipal de Obras, o serviço de tapa-buracos no Gil Bran, El Had, principalmente na Avenida dos Buritis, Rua Zinhambu, Marreco, Cotia e em frente à entrada do condomínio Jardim Tropical. Requerimento do vereador Pedro Maliano, que solicita a CMTT, o serviço de lombofaixa ou quebra-molas na Avenida Brasil Sul, em frente ao número 787, na Vila Goiás. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que solicita a CMTT. Quebra-molas também, implantação de quebra-molas na Avenida Pedro Ludovico, nos dois sentidos, na via antes da rotatória da Vila União, em frente ao posto Paraíso, no bairro Paraíso. Por fim, ainda do vereador Pedro Mariano, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a poda de árvores na Avenida Morumbi, da quadra 26 até a quadra 11, na Vila Mariana. Requerimentos do vereador Telly Júnior. Solicita ao senhor Wilson Moraes, secretário de Indústria, Comércio e Serviço, uma parceria para que seja realizada a uma ação tapa-buracos no Distrito Agroindustrial de Anápolis. Ainda do vereador Teles Júnior, requer que a Secretaria Municipal de Obras execute o serviço de tapa-buraco na Avenida Dona Albertina de Pina, quadra 48, lote 46, no bairro Alexandrina. Requerimento da vereadora Thaís Souza. Requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a limpeza e roçagem na Rua da Liberdade, no bairro Jardim São Paulo. Requerimento da vereadora Thaís Souza. Requer o encaminhamento de ofício à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a limpeza e roçagem do lote na Avenida Comercial, no bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora Thaís, solicitando à Secretaria do Meio Ambiente a limpeza e roçagem da Rua 9C, quadra 30, lote 17, na Vila Formosa, segunda etapa. Requerimento da vereadora Thaís Souza, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando a avaliação da Praça da Liberdade.
Vamos deixar a comunicação para a próxima.
Requerimento da vereadora Thaís Souza, requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando a avaliação na Rua Bandeirante Sebastião Marinho, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando ao secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás a reativação da Delegacia de Meio Ambiente neste município. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita à Secretaria Municipal de Obras asfaltamento de toda a extensão da Rua L19, no bairro Jardim das Primaveras. São estes os requerimentos de hoje, presidente.
Obrigado, vereador Eliner. Os requerimentos lidos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Eu encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço da comunicação. Se tiver vários inscritos, nós solicito aos nobres pares a prorrogação da sessão que extinguiu o horário. Ou podemos deixar para segunda-feira. Então, não havendo mais nada a ser tratado na presente sessão sobre a proteção de Deus, encerro e convoco outra para o dia 17, dia 18 de março, em horário regimental.